Rápidos Cast. Agora.
E aí, pessoal, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro desse truco do capeta, né? Eu sou o MP, seu host, Fernando tá aí. E aí, cara, tudo bem?
Beleza, cara. Como é que foi de carnaval? Pulou, brincou muito carnaval?
Joguei Magic Online.
É, eu também.
Tá valendo, né? É, cara. Quem quiser falar com a gente, meu hackdoscat@gmail.com, Facebook, YouTube, tá aí, o Twitter é @hackdoscat. Fernando, você e o Teobaldo ao mesmo tempo, por que hackdoscat?
Aqui é BR.
Isso. Muito bem. Sobre a semana passada, a Fanny lembrou pra gente o nome da cosplayer que tava lá no CLM. É a Mila Panigini, a artista que tava lá. Eu não acredito na Fanny, eu acho que era a Liliana que tava lá. Se a Fanny disse que era uma cosplayer chamada Mila, tudo bem. Ó. Acho que alguns vão acreditar, mas tava muito legal o cosplay dela. Parabéns pra Mila Panigini aí. E a Fanny também tá conhecendo. A Fanny é do canal Anjo Serra, né? Não sei, você já viu algum dos vídeos de lore dela?
Eu não acompanho muito lore, né? Você sabe, mas...
Ah, você não é muito de lore, né?
Não, mas eu já vi já alguma coisa.
É, o pessoal sabe do que eu tô falando, mas ela tá com um projeto de incentivo à leitura bem legal, cara. Porque ela tá atrasando os vídeos de lore, então o pessoal vai direto pro site da Wizards pra ler o que tá acontecendo na história. O Ajane novamente falou com a gente no Facebook. Nossa, coisa interessante. Lembra que há um tempo atrás você falou... de um problema que se resumia em você segurar a prioridade com o trigger da Lady Gaga na
pilha.
Uhum. Então, tem uma coisa parecida que o Ajane encontrou no Commander. E aí ele propôs pra gente até discutir aqui, porque gerou até dúvida de regra. Que é o seguinte, tem o Scion of War Dragon, né? Que ele se transforma em outro dragão que tá no seu Grimório, basicamente. O combo de Commander é o seguinte, você ataca com ele, transforma, usa a habilidade dele duas vezes, transforma na primeira vez no Molten Steel Dragon, acho que é isso. É um dragão que tem hálito de fogo com mana Phyrexiana vermelha, é isso.
Uhum.
Então você transformou nele, usa a habilidade do hálito de fogo para dar +6/+0 para ele. Com essa habilidade na pilha, ainda com todos os +6/+0 na pilha, você... triga de novo a habilidade do Scion of War Dragon, porque ele mantém a habilidade quando ele muda de criatura. E pega o dragão de Infect.
Entendi.
Então, quando o teu bicho vira o dragão de Infect, depois vai trigar as habilidades do hálito de fogo. E aí ele vai estar com ímpeto atacando e tal, e vai dar 10 de dano num ataque só.
Legal, bacana. Esse é... Muita gente confunde esse negócio de prioridade, é complicado mesmo, sabe? Eu mesmo às vezes me confundo e demorei a entender. Alguma coisa assim, por exemplo, muita gente fala da iniciativa, né? A Talia tem iniciativa, vamos dizer que ela esteja equipada com uma JIT, né? E aí uhum. O cara ataca, a pessoa defende, e aí como o dano da JIT, da Talia entra primeiro, você pode segurar a prioridade... adicionar o marcador, retirar o marcador e matar a criatura do cara sem que a sua sofra, entendeu?
Sim, sim.
E é bem complicado. Esse é só um dos exemplos, mas essa questão de prioridade, se você entende, né, dependendo do formato que você jogue, tem dois não tanto, mas você tem uma vantagem bem legal. Até Pauper mesmo, já vi muita gente fazendo trickzinho de segurar a prioridade para levar vantagem no palco. É bem legal, vale a pena você aprender essas regras, porque te coloca muito na vantagem.
Eu só diria que não é tão complicado quanto parece, porque nós usamos tão raramente, o próprio jeito do Magic ser jogado, ele não exige esse tipo de jogada com muita frequência, né? Mas se a gente fizesse esse tipo de jogada com mais frequência, não seria tão difícil.
É, sim.
Porque ela é fora do comum mesmo, então acho que parece difícil, mas não é não. Se você ver alguns exemplos como esse que o Ajane trouxe e outros aí, dá pra entender melhor.
Uhum.
E hoje, Fernando, que pena que você não pôde participar da entrevista. Já tá gravado, eu fiz ontem com o Fausto do Eternal Magic, porque você é o cara do... O cara, entre aspas.
Não fale isso, cara.
Do Legacy aqui. Aqui você é. Você jogou muito tempo, né, de Miracles. E é uma pena, porque a gente falou muito de Legacy. O Fausto é desse site, que é novo. Olha só, para você ver a pegada deles. Eles começaram em maio do ano passado, e no meio do ano já estavam cobrindo o GP Vegas, cara.
É legal. E, se eu não me engano, saiu uma nota deles no site oficial da Wizards, né? Eles comentaram alguma coisa sobre Eternalmente.
Eles fizeram uma entrevista, se eu não me engano, que foi, acho que, retweetado, também estava no site da Wizards, é verdade. A gente falou sobre o site, sobre Legacy, que mais? É interessante você ir no site e ver as reportagens, porque é como se fosse alguém de fora do Magic escrevendo. Né? Uhum, quando alguém do Magic escreve, a gente sabe como é o jeitão do artigo e tal, é mais focado na parte técnica. Agora, quando são jornalistas, né, que tocam o site, que jogam Magic também. E uhum. É diferente perceber como eles tratam o assunto, como eles encadeiam as ideias e tal. É legal, isso parece dar mais visibilidade para o jogo. Assim. Inclusive, se alguém de fora for mencionar alguma matéria, ou for pegar emprestado algum texto, alguma coisa assim, acho que, se for principalmente sobre os formatos eternos, eles são os caras para correr atrás, porque eles têm condições de escrever alguma coisa, preparar um material, de forma que o público geral posso entender o que está acontecendo, ter uma ideia dos eventos, de como é o jogo. E o que o Fausto traz para a gente é interessante sobre o cenário do Legacy no Brasil, porque ele traz números de participação em torneios, números e datas de torneios, como o torneio que você passou, que eu adorei o nome, como é que é mesmo?
Ah, é o Lampions League.
Lampions League, adorei o nome. É Lampions de Legacy mais Champions, é isso?
Não, é Lampions da é uma paródia da Champions League, né?
Isso.
Como
isso.
É o pessoal do Nordeste, a gente colocou Lampions League.
Muito bom. Então é isso. Falando em Eterno, né? O Jorge não pode estar aqui com a gente hoje. Ele disse que um é pouco para fazer o podcast, dois é bom. Três é demais já e quatro é suruba, né? Apesar de ser carnaval, tempo de suruba, aqui no podcast a gente vai tentar ser mais ordenado. E vamos chamar o Teobaldo então para ir para...
Só antes, deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui, porque ontem eu joguei aqueles torneios que tem no Gathering, que são de graça do MOL. Eu joguei o Legacy ontem, eu nunca tinha jogado. E aí eu fui lá meio que, eu tava em quarto lugar lá e joguei a final... Afinal, né? Quem ganhasse lá ganhava a premiação, mas não era o primeiro lugar. A gente já tava disputando pelo quarto, terceiro lugar aí.
Sei, top
4. E aí, isso. E aí, no final lá, cara, eu tomei uma surra de um cara lá. Eu tava com sono já, cara. Eu já não tava jogando direito, mas enfim. Mas foi bem legal a partida. E depois o pessoal que tava lá descobri que é tudo brasileiro, cara. A maioria lá é brasileira. E me chamaram pra entrar num grupo aqui. E aí, o grupo chama Sons of Stash. Stash é o cara que organiza esse torneio, né? E aí, eles têm um grupo no WhatsApp. E, assim, o legal disso aí é que eu descobri que tem muito brasileiro que joga esses torneios de Gathering, cara. Se você, eventualmente, joga MOL, apareça lá, entre no site do Gathering, veja o melhor horário e o formato pra você jogar, e cola com a galera lá, que a galera é muito bacana. Me adicionaram aqui no grupo. E só tem galera, gente boa aqui, o pessoal é uma zoeira danada e acho que os brasileiros vão dominar esses torneios Gathering.
Você tá falando do GatheringMagic.com?
Isso, okay. Aqueles torneiozinhos que são de graça, que você não paga nada e tem a premiação é 6, 10 ticks, sabe?
E qual o formato que você jogou?
Eu joguei Legacy, eu sempre jogava o Pauper, né, pra tentar grindar uns ticks aí. Uhum. E aí, como ontem eu já tava aqui sem nada pra fazer, carnaval, eu entrei e aí vi que tinha Legacy. E aí me surpreendeu a quantidade de brasileiro que tem e a galera é gente boa demais, cara. Cola lá porque vale a pena, é de graça, não paga nada. E em breve a gente vai tentar organizar uns torneios aí também.
Legal. Tamo ansioso pra ver isso, hein?
Vamos sim.
O meio triste aí que você falou, vida de casado, né? Carnaval, tava aqui sem fazer nada, fui jogar Magic.
Não, mas nunca gostei de carnaval, cara. Nunca gostei. Quando eu era pequeno eu tinha medo. Quando eu era adolescente eu tinha vergonha. E agora eu tenho preguiça mesmo.
Pra mim também. Eu acho que vale mais o feriado, o tempo pra você fazer o que você quiser. Não precisa pular carnaval se você não quer. Né? Às vezes é inevitável, se você mora perto do sambódromo, se passa aqueles três na sua rua, aí você tá ferrado mesmo, tem que viajar. É, mas beleza, valeu aí o recado, o pessoal do Gathering Magic, abraço se estiverem escutando aí. E é legal saber que tem brasileiro, é uma coisa que a gente abordou também com o Fausto na entrevista, né, sobre a presença brasileira no mall, que a gente não tem números exatos, mas sabe que tem muito brasileiro grinder. Inclusive lá no Circuito Liga Magic, jogando Pauper, né, um dos caras que estavam lá, era um cara que a lista dele está sempre publicada lá no site da Wizards como 5-0.
Ah, legal.
Então, mostra aí que o brasileiro tem força, assim, não só no papel. Mas, cara, agora é hora de notícia. Tem só um pouquinho de notícia.
É, só um pouquinho. Vamos lá.
Vem, Teobaldo.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Ô Fernando, você usa algum app para marcar pontos de vida, jogar dado, coisa assim?
Ah, uso. Mas assim, na verdade eu prefiro marcar no papel, sabe? É, porque assim, eu já tive problema e eu escrevo assim, eu gosto tipo, sei lá, menos um de vida, aí eu boto um F na frente que o cara estourou uma FET, por exemplo, entendeu?
Pra poder
marcar. Aí eu não gosto muito do aplicativo, às vezes eu tô com preguiça, eu uso o aplicativo, mas eu prefiro no papel quando eu tô mais com saco.
E qual aplicativo você usa?
Ah, cara, eu acho que é um, chama Life Total, agora eu não sei de qual empresa que é, se é de alguma...
Eu uso o MTG Familiar, não sei se você já ouviu falar.
Não.
Ele é gratuito e é bem popular, pelo menos entre as pessoas que eu conheço. O Túlio, que me apresentou, já veio no podcast falar de Commander. E é um app que tem assim, todas as cartas estão lá. Ele se atualiza também a cada edição que sai. É tudo offline nele, tá? Ele tem as regras, tem todas as regras do Magic nele que você pode.
Ah, eu não tenho isso. O meu é normal. Eu vou até baixar esse aí, porque parece legal.
MTG Família, ele tem dados, você pode jogar dados de vários tamanhos. Lógico que ele marca a vida também. E ele tem Mojotsu. Pra quem joga Magic Online sabe o que é Momervig e mais outros dois avatares. E você pode gerar cartas aleatórias aqui. A única coisa é que quando você tá offline, as cartas são todas em forma de texto. Aparece o posto com o símbolo de mana, tudo, mas é tudo forma de texto. Quando você está online, tem algumas coisas a mais. Você consegue ver a imagem da carta, consegue ver preços também. Você consegue pesquisar por filtro, por exemplo, custo de mana, poder, resistência, o texto da carta, habilidade, tipo, subtipo, tudo. Tem todo tipo de filtro, até artista tem. Né?
Ah, bacana.
Então, é um programa... Por ser gratuito e leve, é um programa bem completo, né? E eu tô puxando isso aí para falar do app que a Wizards vai lançar esse ano. Eles tiveram um mini dia de anúncios essa semana, comemorando o Dia dos Namorados, que nos Estados Unidos é essa semana.
Uhum.
Aqui no Brasil também não é Dia dos Namorados, é dia que...
São Valentim.
Isso, Valentine's, né? Valentine's Day. Nesse mini dia de anúncios aqui, eles aproveitaram para mostrar o projeto de um app que vai ser esse ano, eles não têm data ainda, mas está em 2018, e esse app vai ter, pelo que eles disseram, o que o MTG Familiar tem, né, de básico. Você pode pesquisar cartas e regras. Além disso, você vai poder, aí é que vem a novidade, cara, você vai poder criar e gerenciar torneios.
Isso é legal, cara, isso aí é bem legal, porque eu mesmo estava querendo organizar esses torneios aí online. E aí eu baixei o programa da Wizards aqui.
Sim.
E o programa é uma porcaria, cara. Porque, assim, acho que serve muito pra lojista, né? Que o cara cadastra, ele consegue colocar os BCIs lá. Mas pra gente, assim, que quer fazer um forfã, é complicado, cara. Pesado o programa.
É, imagina você juntar 8 amigos pra jogar um draft de alguma coisa. No celular você consegue fazer os pairings, consegue saber quem ficou lá na frente, desempatar. Isso é muito bom. Eu lembro que eu jogava aqui com um colega nos campeonatinhos da faculdade e ele fazia tudo no braço. Lógico, foi há 8 anos atrás, né? Mas ele fazia, tinha 12 pessoas para jogar, ele abria uma tabela gigante, uma matriz gigante no papel, sério mesmo.
E esse pessoal de engenharia, cara.
o Caio era da química, mas ainda está nas exatas, né? E ele fazia os pairings rodada após rodada, e para fazer desempate era uma dor de cabeça, a gente tinha que esperar, fazer as contas, ver quem foi as partidas passadas, coisas assim. E agora você pode fazer tudo no celular, o que é ótimo. Né? Além disso, esse app que a Wizards tem vai trazer uma função social. Você vai poder, de acordo com eles, fazer amigos através do app, vai ter algum tipo de chat. Eu espero que tenha uma função para você ver, através do GPS, quem é que está jogando Magic perto de você.
Caramba!
Isso pode ser muito útil para encontrar um grupo, para ampliar o seu grupo, né? Mas eles não foram específicos quanto a isso ainda.
Ah, então não fala não, cara. Corta isso aí da edição que a gente tem.
Isso aí, ó. Vamos fazer o nosso, né?
Vamos.
Não, na verdade já teve...
Já tem até um nome, cara. Hack do Search. Olha aí.
Boa. Mas já teve uma iniciativa dessa um tempo atrás que não deu certo, não. Era exatamente, o app era só pra isso, pra você encontrar quem jogava Magic perto de você, mas não rolou. Mas agora sendo da Wizards e fazendo outras coisas, né? Talvez role, vamos ver. O melhor é que a Wizards vai poder saber, se você utilizar o app, se ele for bom, né? Ela vai poder saber que tipo de formato você anda jogando, com quantas pessoas você anda jogando, se claro, quantos jogadores jogam casual no Brasil, por exemplo, né? Vai dar para ter uma noção melhor. Então, é mais um incentivo para usar. Né? Se tiver alguma promessa aí de monitorarem os dados de utilização, coisas assim, para chamar mais atenção para o Magic aqui, quem sabe algumas coisas mais locais. Além disso, cara, o app vai ter notícias de Magic. Então, em vez de entrar naquela bagunça que é o site da Wizard...
Cara, eu nunca consigo achar aquelas coisas.
Então, eu só abri o podcast porque finalmente eu consegui encontrar uma maneira de me organizar com as notícias da Wizards. Eu falei, não, eu preciso ter essa função social aqui, porque não é fácil, não. E eles ainda tendem a publicar coisas no Twitter, no Tumblr ou no site deles, então fica uma bagunça encontrar coisas, mas no app vai ter também, né? Então fica a esperança de um bom programinha pra gente ficar mais por dentro do Magic.
Legal.
E teve mais coisa, cara, mais produtos sendo lançados no meio do ano. Olha só, vai ter um Signature Spellbook do Jace. Esse vai ser o primeiro, né? De acordo com eles, é o sucessor espiritual do From the Vault. Não disseram que a série From the Vault vai acabar, mas eles já estão ficando sem ideia, né? Depois de From the Vault Transform, foi difícil. E esse Signature Spellbook vai ser o quê? Vão ser 9 cartas. Uma foil, que provavelmente vai ser um dos Jace's foils, quem sabe até o Mind Sculptor foil. E mais 8 cartas tem a ver com ele, tá? Então, por exemplo, Fantasma de Jace, Ingenuidade de Jace, Derrota de Jace, coisas assim, né? Lembrando que no From the Vault vinha um pouco menos que o dobro disso, vinham 15 cartas, eram todas, na maioria, bem interessantes, né? Aqui tá esquisito. Enfim, sai em junho, no meio de junho, e vai custar $20, preço sugerido, ou seja, R$60 por 9 cartas.
Então com certeza não vai ser o Mind Sculptor, né?
Olha, sei. Se eles quiserem puxar o produto, pode ser. É porque, assim, esse preço é o preço sugerido. Se tiver um Mind Sculptor, as lojas não vão vender a 60, né? Elas vão pegar essa diferença e embolsar, como sempre fazem. É um prêmio que a Wizards dá para as lojas, né? E tem mais, cara. A Wizards tem lançado nos últimos anos umas edições que eles chamam de Draft Innovation Set, né? Coleções de inovação, de formatos de draft inovadores. Conspiracy foram duas delas. Lembra de Conspiracy, onde tem o famoso Leovold?
Claro.
E Unstable também foi uma, né? Que Unstable já estava meio que pronta há mais de uma década. E eles prometeram mais uma esse ano. Lá em junho também, no meio do ano, sai Battlebound. E Battlebound é uma coleção dessas focada em gigante de duas cabeças.
Olha aí, nunca tivemos ainda, né?
Tivemos uma coleção totalmente focada em gigante de duas cabeças. Teve um pré-release lá de Batalha Presidencial, não, Juramento das Sentinelas, que tinha umas cartas assim, tinha uma ideia dessa, mas essa edição, Battlebound, vai ser isso, né? Boosters e formato específico para gigante de duas cabeças. É para draft, sim, mas é para ser focado para jogar de gigante de duas cabeças. E vai ter 254 cartas, sendo 85 novas. E aqui está o teu interesse, Fernando. Eles disseram que fizeram essas cartas novas pensando também em Commander, Cubo e Legacy.
Olha aí, os formatos que eu jogo, Cubo e Legacy.
E lógico que não vai ser válido em Modern ou Standard, né? Mas em Legacy e em Commander essas cartas serão válidas sim. E vai ser uma edição que tem até lore, cara. Vai se passar em um plano chamado Kylin. É um plano novo, né? Ninguém sabe nada sobre ele, exceto que todo mundo desse plano converge para uma arena onde eles têm batalhas 2x2. É isso.
Tipo é Mad Max, né? A cúpula do trovão.
Ou Mortal Kombat, né?
É.
E o flavor do plano é esportes e jogos.
É, isso. Isso me incomoda um pouco, né? Esportes e jogos. Vamos ver.
É curioso. Aliás, você tá excitado pra Dominaria, tanto quanto você tava pra Monquete?
Ah, não, cara. Agora eu não crio hype mais em coleção nenhuma.
Ah, não? Você foi machucado demais. Já.
Não, fui machucado. Tava esperando uns negócios, umas múmias Tadinho. Da hora, né, cara? Mas aí veio aquela... Enfim, né?
É, Dominaria, acho que promete, cara. Eles chamaram uma artista aí pra escrever as novas séries de lore, uma artista, uma escritora conhecida lá nos Estados Unidos. Já tem arte até da Nalvadora Bons Ventos, ela vai estar de volta, modelo 2018, com vidro elétrico, direção hidráulica e tal.
Airbag de fábrica, né?
Airbag de fábrica. vamos ver. É, mas eles anunciaram mais coisas, olha só, Commander Anthologies versão 2. E vai ser um produto de novo, vai sair em junho também, vai ser 4 decks de Commanders antigos e vão ter 13 Commanders foil novos. Tá?
Caramba!
Isso é interessante porque os primeiros decks de Commander não vinham em português, em primeiro, e em segundo não tinham o Commander de tamanho normal foil. Né? Por exemplo, o primeiro produto lá que era da Zwed, né, de três cores da Zwed. Não tinha nenhuma carta foil, exceto pelas oversized, né, que você não pode usar. Então talvez seja uma forma de você ter acesso a cartas que não saíram foil antes, mas isso aí é só em julho. Também vai ter um segundo produto de Commander, mas eles não deram mais detalhes. Commander 2018. E ainda em junho sai o último produto que eles anunciaram, que é uma Global Series. É, na verdade é um sucessor do Dual Decks. Né? São Planeswalker Decks, dois decks de 60 cartas em um pacote só. Que, não, na verdade são... Eles não falaram que é um pacote, acho que você pode comprar separado. Mas que foram originalmente desenvolvidos por um time de artistas locais, escritores e folcloristas locais. Esse primeiro Global Series Deck vai ser chinês. Então vai ter uma temática chinesa, são dois novos planinautas com nome chinês, eu nem vou tentar pronunciar aqui porque eu sou racista, como Xin Xiong Sheng, alguma coisa assim, mas são voltados para o público chinês, vai ter em inglês também o produto, vai ser vendido por aqui para quem quiser colecionar, eu acho que para colecionadores vale a pena ter, né? Mas é interessante porque serão planinautas novos, então provavelmente só vai ser válido em Legacy, em Vintage, como sempre. Então é interessante, eles vão explorar um ramo novo da cultura de Magic, né? Enraizado, como eles dizem, enraizado na estética e mitologia chinesas.
Você acha que é especial?
Você acha que tem pro Brasil isso aí?
Ah, não sei, cara. Imagina como é que seria uma coleção brasileira, cara. Não gosto nem de pensar.
É, um dos planinautas vai ter que ter alguma coisa relacionada à selva. Vai ser tipo Tupã, alguma coisa. Tupã, vírgula, deus do. Sei lá, deus dos arqueiros, alguma coisa assim.
Ou então, tipo, sei lá, verde. O Saci, sei lá, Saci.
O Saci Planinauta.
É, com certeza ele ia ser Rakdos, né, cara?
vamos ver o que eles fazem, né? Vamos ver. De repente vem pra cá, quem sabe. De repente eles fazem um pra América do Sul inteiro.
É, América do Sul faz mais sentido, né? Mas só o Brasil ia ser...
É. Mas, opa, o Teobaldo tá dizendo que tem notícia urgente. Vem aqui, Teobaldo, só pro plantão. Fernando, essa semana a Wizards anunciou desbanimento no Modern. Quando a gente achava que o formato tava tudo bem, tava saudável, eles desbaniram Jace do Mind Sculptor e o Bloodbridge Elf. Né?
Isso aí.
Já está efetivo no MOL se você está jogando Magic Online e em papel só a partir da segunda-feira, dia 19. Por quê? Porque vai ter GP Modern nesse fim de semana e eles não querem prejudicar quem se preparou para esse GP. O que eu acho que é certo. Né? Imagina, só tem um GP por ano aqui no Brasil, por exemplo, esse ano vai ser Modern. Imagina, você passa o ano inteiro se preparando, assim, estuda o formato, olha o meta local e aí uma semana antes... Eles mudam completamente o formato. Toda a sua preparação vai pro lixo. Então acho legal que eles honrarem pelo menos esse compromisso. E eles disseram o seguinte, olha só, Jace está banido desde o começo do formato, né? O Bloodbridge também, eu não lembro.
Não me lembro. Eu acho que não. Eu acho que primeiro o Jund estava muito forte, aí baniram ele e depois perceberam que a força do Jund era o Deathrite. Aí baniram o Deathrite. Se eu não me engano, né? Me corrige.
Tá. É, eles disseram que ambos foram banidos porque eles eram muito fortes na época, né? Hoje eles não são mais fortes tão fortes pro Modern, porque o formato evoluiu. Daí eu discordo sobre o Jace. Eu acho que a memória, o tempo afeta a memória, né? A gente esquece o quanto o Jace era quebrado. É, mas vamos lá, eles disseram que tem uma grande janela pro próximo Pro Tour, então pode ser que eles voltem atrás e banem de novo essas cartas, mas eles querem aproveitar esse tempão pro próximo Pro Tour para poder ver se o formato se adapta a essa mudança e continuar saudável, tá? Eles disseram, e aí foi a grande sacada, cara. Aí eu acho que eles deram um tiro no pé. Para quem não sabe, para quem não acompanha de perto tanto quanto nós, Fernando, a Wizards, quando atualiza essas listas, ela lança um texto explicando o porquê das coisas. E esse texto é tão importante porque ele é traduzido, inclusive, né? Você encontra a explicação também em português. E entre um dos tópicos da explicação é que esperamos que Masters 25 supra a demanda por Jaces que o pessoal queira jogar. Aí eu acho que não precisava, cara. Porque aí eles estão dizendo, eles dão uma dica de que talvez eles tenham desbanido o Jace para vender Master 25.
É, talvez?
Talvez.
Poxa, talvez é bem sutil, cara. Vamos por partes, né?
Peraí, tem mais explicação. Olha só, agora a gente parte para cada carta, tá? O que eles dizem? Que o Jace é um prêmio pro deck de controle e um incentivo para tapar 4 manas na main phase. É um incentivo para você se arriscar dessa maneira em um deck desse. E o Bloodbraid? O Bloodbraid, ele diz o seguinte: o midrange evoluiu e talvez Jundi não domine novamente. Talvez você tenha outros decks midrange aí. Porque o Bloodbraid não representa uma força, uma carta tão forte para você para polarizar o arquétipo midrange. Né? Ou você joga isso ou joga algum outro deck que não tem acesso a verde ou vermelho. E ele diz que é um incentivo para decks mais interativos. Né? De fato, o que a gente vê, às vezes, no Modern, são decks que bem lineares, que não pensam em interagir, pensam em fazer o que eles querem fazer e pronto. Né? Como o Grishelbrand ou Infect, sei lá, que agora Infect está meio fora. Né? Eles disseram também que estão felizes com o meta do Modern, que um deck indo bem em torneios não pede ban, e eles estavam se referindo ao deck de Lanterna, tá? É bem raro eles referirem especificamente ao mimimi da comunidade aí numa atualização dessa, mas eles mencionaram o deck de Lanterna. E acho justo, porque é um deck que não é divertido assistir. Você assistiu o Pro Tour ou a final, ou Top 8?
Não, não vi. Eu só vi só os decklists depois só.
Se você for ver de fato, não é tão divertido assistir o deck de Lanterna. Não, o que eles querem. Não é por isso que tem Pro Tour, né? Mas eles disseram que era um deck só, o formato não está quebrado, um resultado bom do Lanterna não pede ban para ele, o padrão de jogo dele não é tão bom, sim, mas ele não está dominando o formato para pedir ban. Então, existe outra coisa que eles disseram, existe hate suficiente em todas as cores ou incolor para o deck de Lanterna. Então, o formato não precisa se livrar desse deck, não. Né? Agora, vamos pensar nas nossas opiniões sobre a volta do Jace e do Bloodbraid. Eu fiquei impressionado que você está mais animado com o Bloodbraid do que o Jace. Você é jogador de azul. Me explica isso.
Então, cara, não é, é mais ou menos. Eu tô contra, não é contra, né? Não sou cara do contra aqui. Mas eu fiquei animado com a Elfa, porque na época do Jundi, o Jundi era muito forte. Eu não sei se você vai lembrar, não sei se o pessoal lembra aí, mas o 2x1 da Elfa era muito, muito insano. Entendeu? Assim, claro que o meta evoluiu, os decks estão diferentes agora, e talvez não faça tanto efeito quanto fazia no passado, entendeu? Mas, eu, assim, como eu sempre falo, eu não tô pensando só no Jundi, cara. Ontem mesmo, jogando Magic Online aqui, eu vi uma lista de Elfo, com o cara usando a Elfa, e o deck rodou bem legal, cara. Um deck com um Elfo com Splash pra vermelho e fazendo 2x1. Então eu acho que ela tem muito potencial, sabe? É porque o pessoal sempre pensa no Jundi. Se você entrasse no Magic Online ontem, era só Jundi. Todo mundo testando a Elfa, né? Mas eu acho que existe uma outra... Um deck ainda não... Que o pessoal ainda não achou, sabe? Porque, por exemplo, talvez você usar no Jund, um Bob, por exemplo, com a Elfa, você tomar 4 de dano não é muito, muito legal, né? Então talvez o Jund tenha que se reinventar aí. Não tô falando para não usar o Bob, claro, tem que usar, o Bob é muito forte. Mas talvez o deck dela ainda esteja aí, guardado, sabe? Para alguém descobrir.
Sim.
Já o Jace, cara, o Jace, assim, a minha opinião, assim, ele é forte, acho que é tudo isso que o pessoal falou. Agora, o cuidado que tem que ter, eu tava vendo uma transmissão do Cabrito Montes, né? Uma live do tio Vini, e o que ele falou é exatamente a minha opinião. Eu tava pensando exatamente isso e ele conseguiu traduzir. Ele disse o seguinte, cara, o Jace está sendo desbanido com uma arma na cabeça. Ele tá na condicional. Tá? É o seguinte, cara, se você aprontar alguma coisa, você volta pra cadeia, entendeu? É. Então eu acho que foi exatamente essa é a sensação.
Rapidinho sobre isso aí, tem um canal do TCG Player, né? E tem um vídeo, esqueci o nome da pessoa, comentando os desbans, e ele começa com uma cena do Senhor dos Anéis, do Isildur falando que eles caminharam até a Montanha da Perdição, do Elrond, não sei se você lembra do,
do Elrond, fala,
caminhamos até a Montanha da Perdição e falamos Isildur, cursed into the fire. Aí ele fala, deveria ter acabado aquele dia, mas o mal persistiu. Aí ele grita, Isildur! Aí ele começa o vídeo. Acho bem apropriado pra volta do Jace.
Então, é exatamente isso, cara. Aí, assim, ele fica, o Jace fica desbanido sob uma condição suspensiva muito tênue aí. Vai depender muito do meta, né? Todo mundo acho que já percebeu isso. E vai depender muito do estrago que ele vai fazer, sabe? Talvez não faça tanto estrago quanto foi no passado, entendeu? Mas eu acho que ele aí fica, fica sob o fio da navalha. E aí, cara, o principal motivo do desbanimento... eu não consigo me convencer do contrário, cara. Foi pra vender a coleção, cara. Não tem outra explicação. Tipo, a coleção pronta já pra sair e esperar o desbanimento, fizeram um drama, né? Eu mesmo me ferrei, comprei um monte de Splinter Twin achando que ia ser desbanido e não foi. Enfim, mas foi pra vender a coleção. E assim, né, do ponto de vista comercial, os caras foram acertaram, né? Porque vai vender bastante caixa, muita gente vai abrir. Mas... eu não ficaria assim muito confortável em pagar R$500 em um Jace agora, sem antes saber se ele vai realmente ficar aí entre o Modern, né?
Na fase de compra, acho que a gente pode aprofundar mais sobre a questão de preço e por que tem tanta gente querendo comprar. Até o Felipe, que joga de Affinity Tokens, falou, não, preciso comprar disso. Eu falei, calma, mano!
Splashar azul no Affinity?
Não, agora eu tenho que jogar de Jace. Não, calma, a gente fala disso depois. Mas essas duas cartas, é a Ruth e a Raquel. Nossa, cara, que referência é essa? Se você entendeu essa referência, comenta no Face ou no Twitter, por favor, pra eu não me sentir tão velho. Mas é a Ruth e a Raquel, porque uma é boazinha e eu acho que não vai fazer tão estrago, que é o Bloodbraid. De fato, o formato evoluiu e é uma carta que faz 2x1, é isso. E tem diversas outras cartas que fazem, né? O Comando Crypt, por exemplo, faz isso. E ninguém pediu banimento do comando. O Jace é bem diferente, porque ele é uma ferramenta de controle, ele é uma win condition dele mesmo, ele é muito mais do que uma 2x1, se você quiser. Então, ele é o malvado. Ele é que a gente tem que ficar de olho, de fato, com uma arma na cabeça para ver se volta a ser banido. A questão do Bloodbraid é fácil, cara. Eu temo que os decks mid-range vão ficar polarizados. Ou você vai ficar de Jund, talvez splashando branco para Lingering Souls e PF, ou você vai preferir, de fato, um Abzan. Porque o Abzan vai te dar... Assim, o Jund ele vai te dar acesso a quê? A Dreadbore, se você quiser matar a Jace, a Raio, ao próprio Bloodbraid, né? E fica naquela guerra de atrito. Tem até comando de Kolaghan, né, que está sendo muito usado agora. E aí você fica naquela guerra de atrito básica do mid-range e ganha numa outra carta que faz 2x1. Num comando de Kolaghan, num Bloodbraid. Se você puxa pro branco, aí você põe um Lingering Souls, que é meio que uma 2x1, é ótima contra Jace, inclusive. Tem deck que não consegue lidar bem com Lingering Souls, né?
Sim.
É boa contra descarte também. Você ganha acesso a PF. PF é um ótimo removal, tira coisas que o Fatal Push não tira, né? E você tem acesso a Stone Silence no side. Se você pegar o deck do Red Duke no Pro Tour, ele é preto e verde. Ele só splasha praticamente branco pra Lingen Souls e acho que Pepsi, se eu não me engano. E ele também tem Stone Silence no site.
O Stone Silence é importante, assim, claro, contra o Affinity. E o problema também é que esses midrange BGX aí, eles tem uma bad match muito ruim pra Tron. Entendeu? O Tron come esses midrange com farinha. Uhum. E aí o Stone Silence é um side muito importante aí.
Então, e se talvez, como a mana base de hoje está muito boa, talvez tenha alguém aí capaz de fazer um midrange que englobe tudo isso, né? Um Jund splashando branco. Porque agora você tem Fatland capaz de buscar dois tipos de duais, né? Três, uhum. A gente tem três tipos de duais atualmente, né? Mas que dois são mais jogáveis. E quem sabe alguém consegue bolar uma lista ali que tira vantagem das partes boas dos dois sides, mas... eu acho que não tem tanto problema. O Blood Braid, ele traz um 2x1, mas é mais um 2x1 do formato. Não é o único nessas listas. Agora, o Jace, ele... Se você joga de azul, nem que seja um Jeskai, um deck de três cores, você não tem por que não rodar Jace. Na tua curva 4, é a melhor coisa que você pode fazer.
É assim, é mais ou menos como o pessoal do Legacy, no Drop 1... Nos midranges, por exemplo, não tem por que você não usar o Xamã, o Deathrite Xamã.
Isso,
é a mesma coisa. No azul, não tem por que você não usar o Jace. Você vai usar outro Planeswalker pra quê?
E me corrija se eu estiver errado, mas não é esse tipo de coisa que a Wizards evita? Não é por isso que ela faz bans?
Mas é exatamente isso que eu tô dizendo, cara. Isso aí foi pra vender a coleção, cara. Não estão preocupados com isso aí. Pessoal, vamos colocar o Jace aqui e depois a gente bola alguma coisa pra justificar o desbanimento dele, entendeu? Eu acho, não, ninguém me convence do contrário, cara.
Tá. Eu vou agora assumir o advogado do diabo aqui, dizer o seguinte. Tem uma razão pra fazer isso, sim. Você não põe duas bombas dessa no formato quando ele tá ruim. Você põe quando o formato tá estável. Né? Você não vai jogar desbanir um Jace, um Blood Braid no meio do Eldrazil Winter, por exemplo. A não ser que a sua filosofia seja do nosso glorioso deputado, né? Pior que tá, não fica. Mas você tem que esperar o formato estabilizar, inserir essas cartas e aí ver o que acontece. Eu sou contra fazer isso no semestre do Modern. Porque se der errado, você prejudica todo mundo. Você prejudica o GP, o próximo Pro Tour, que também vai ter Modern, e todo mundo que joga no mall. Se você faz isso, por exemplo, no segundo semestre desse ano, que o foco vai estar em Standard, você corre o risco de prejudicar apenas quem joga o mall. Talvez um ou outro GP espalhado. E aí não tem problema, porque aí dá tempo de voltar. Você prejudica o menor número de pessoas possível. Então, do ponto de vista estratégico da Wizards, as pistas indicam para vender Master 25. Assim, eles até mencionaram ali na explicação. Então, deram bandeira demais aí, sabe? Foi para vender. Eu não me sinto confortável em jogar um formato que fica sob os caprichos financeiros da empresa que faz o jogo, né? Porque claro. Se você treina, se prepara, investe em um deck e agora ele está inútil, tanto o que você investiu em dinheiro num deck, quanto o teu treinamento e o teu tempo, agora ele está inútil porque o meta vai mudar e talvez ele realmente caia, isso aí não é desmérito teu ou desmérito do deck. Isso aí foi porque você foi meio que sabotado pela intenção da empresa em vender uma coleção. Talvez ela volte atrás em abril, 16 de abril é a próxima atualização. Talvez ela volte atrás. Mas eu não me sinto confortável com isso. Porém, do lado da Wizards, ela está fazendo certo. A função dela é vender carta, né? Ela vai vender muito Master 25, porque agora tem uma nota de R$500 ali.
É verdade.
Você pode abrir uma nota de R$500, que vai chegar nisso, né? Já está $100 dólares o preço do Jace. Então, fica nisso, cara. É complicado. Eu acho que não corre muito o risco de você diminuir a diversidade do formato do que você ampliar. Porque estava muito bom. O Pro Tour mostrou isso. O último GP que a gente vai falar na fase de combate mostrou isso. Agora, se ele piorar em termos de diversidade, ele piora para quem assiste, para quem joga o Friday... Né? Agora, para quem joga competitivo em algum... Talvez até Friday melhore, mas para quem joga em GP ou algum formato mais competitivo, talvez melhore. Porque, Fernando, o que você levaria para um deck, para um GP Modern antes desse desbanimento?
Antes do desbanimento? Sei lá. Talvez, dependendo do deck, né, que eu for jogar, mas eu acho que eu levaria o Grix Shadow, cara.
Ótimo, Grix Shadow. Ele perde pra metade, ou mais da metade, dos decks que estão presentes no formato, não é? Uhum. Porque o formato é muito diverso, tem muito deck. E não tem só uma versão de Grix Shadow, tem diversas. Então fica naquele jogo de sorte, dependendo do que você pensa em encontrar. Dependendo dos pairings, dependendo do teu sideboard, você vence ou não o campeonato, vence ou não as partidas. Agora, se ele diminuir a diversidade por causa dessas duas cartas, ou pelo menos por causa do Jace, ele fica mais competitivo. Porque aí, não que você vai quebrar o formato, mas você vai ter talvez uma meia dúzia de decks para escolher. Porque são os decks que batem em todos os outros. São os decks superiores em cada arquétipo. Isso
Mas ainda... essa é a reclamação de todos os prós, né, com relação ao Modern. É muito difícil você prever uma linha de jogo e você se preparar, porque às vezes o pró ele se prepara para aquele evento e aí ele pega uma bad match muito ruim, não tem como ele ganhar, e aí todo o investimento dele foi por água abaixo, né, cara?
Então,
essa é a reclamação.
Talvez agora melhore para os prós. Porque a tendência é diminuir a diversidade.
Aí tá, você acha que isso é... Assim, eu gosto do formato com vários decks diferentes, porque atiça um pouco a criatividade, sabe? De vez em quando você tem uma carta ou outra que dá um pipoco de preço, que quer dizer que o pessoal achou, ela não jogava e agora tá jogando. Então atiça um pouco a curiosidade. E aí você limitar muito, por exemplo, você olha o Legacy, no Legacy é um caso especial... Mas são poucos os decks que tem, né? Porque é justamente por causa dessa limitação.
Sim, sim. Eu espero, eu acho que melhora para os prós, mas piora para quem assiste, para quem acompanha.
Claro.
Depois, se você acompanhar as 16 rodadas de um GP, ou até de um Pro Tour, e ver, sei lá, 6 partidas diferentes apenas, é um saco.
Uhum.
É ruim para o jogo. Né? Não te faz querer jogar o formato, não te faz querer inventar um deck novo ou arriscar alguma coisa. E eu acho que a gente vai caminhar para isso aí. Porque a chance de aumentar a diversidade é muito baixa. A diversidade já estava ótima antes. Né?
Uhum.
Então vamos ver. Daqui a 2 meses, né, tem outro... 16 de abril tem outro anúncio. Se acontecer o apocalipse, eles devem voltar atrás. Porque aí também já vai ter vendido o Modern Master, o Master 25. Mas esse aí, nossos 2 centavos sobre o desbanimento, né? Acho que é o maior anúncio da história do Modern, hein?
É, acho que sim, né? Depois do banimento do Twin, eu acho que é isso aí.
Cara, mas o que é memória? As pessoas não lembram como o Jace era estúpido. Essa carta não merece estar no Modern, sei lá, né?
O Villadel tweetou alguma coisa sobre isso aí, né? Dizendo que ele não lembrava como é que o Jace era absurdo, né? Ele jogou umas ligas aí e ficou impressionado.
O tweet dele é assim: depois de jogar algumas ligas com Blood Braid, eu lembrei como o Jace era estúpido. Como o Blood Braid tá bem adaptado ao meta, ele não é super poderoso, né? Overpowered pro meta, mas o Jace é. Aí eu decidi comprar Jaces pra fazer testes. E aí eu descobri o preço do Jace, que a gente vai falar na fase de compra.
Relaxa.
Mas vamos lá, você gosta da Therese Nielsen?
Não, quem é esse?
A Therese Nielsen é uma artista que fez A Força de Vontade.
Ah, sim, claro, eu sei.
Então, a série de documentários Enter the Battlefield, né, tem um dele agora sobre ela, eu vou deixar o link aqui, é muito interessante de ver, mostra ela na casa dela, trabalhando, tem entrevistas com os filhos dela que servem de modelos, a esposa dela serve de modelo também, ela fala da história da arte da Força de Vontade, que não era para ser uma carta azul no começo, ela mostra onde ela trabalha, uma gaveta cheia de playmats, né. Então, vale a pena olhar, assim, ela é uma das artistas mais icônicas, ela fala da liberdade criativa que ela tem, né, porque se sabe que hoje a maioria das cartas tem o mesmo estilo, né, tem uma ordem, tem uma, a concepção artística é uma só para um bloco e todo mundo costuma seguir. Todas as artes meio que parecem do mesmo artista, parecem a mesma coisa, se você olhar.
O concept art é um só, eu acho, né, o que você falou aí.
Mas ela mantém a liberdade dela. Quando chamam ela mantém, porque ela conseguiu esse espaço, né, de tão boa que ela é. E o que mais? Quem curte game design, talvez até tenha ouvinte nosso participando da Great Design Search 3, né, gostaria até de saber, eu acho que não, né, se você está no Brasil ou em Portugal, acho que você não pode participar. Mas o Maru lançou, tem uma provinha de 75 questões alternativa, né, múltipla escolha, e você pode lá acessar o link que eu vou deixar aqui para olhar as respostas que já estão lá. Né, tudo em inglês, claro, mas é interessante para quem curte game design. Tem algumas até mais polêmicas e cheio de pegadinha, viu?
Uhum.
Se você acha que entende alguma coisa de Magic, de design de Magic, dá uma olhada lá, porque o negócio é fogo. E, por fim, sobre MOL, Fernando, eles vão mudar o método de publicação de lista 5.0. Né? Atualmente, você sabe quantas cartas diferentes dois decks tem que ter para serem considerados diferentes e publicáveis?
Não.
10 cartas, cara, só.
Caramba.
Eles estão ampliando para 20. Agora sim, as listas que vão ser publicadas serão bem diferentes umas das outras, porque 20 cartas é muita coisa, né? 20 em 60 é um terço do deck de diferença. Então, mas acho que engloba sideboards também, mas mesmo assim é bastante coisa. E eles vão mudar a agenda de publicação. Duas vezes por semana apenas vai ser publicada a lista de Standard e Modern. Dos outros formatos é uma vez só por semana. Só que eles esperam, com a diversidade dos formatos também, dos decks, né? A expectativa deles é o seguinte: até hoje eles publicavam cerca de 35 listas 5.0 das ligas por semana.
Uhum.
A partir de agora, a tendência é de ser entre 50 e 80 listas por semana, de Standard e Modern.
Legal.
Né? Vai dar para ter uma ideia melhor. Eles querem focar não no que é mais jogado, mas sim no que é possível de jogar e vencer uma liga.
Uhum.
Então, tá aí, se você acompanha os resultados, não estranhe a falta de listas e depois despejarem diversas aqui. E teve o artigo do ano sobre o MOL, cara. A gente que está de vez em quando lá logando no MOL e olhando o que acontece, eles prometeram o seguinte: mais cubos. Então a agenda aí está feita, inclusive o próximo cubo será, olha aí, Legacy Cubo, no final do mês, Fernando.
Legal.
Até o meio de março, final de fevereiro até o meio de março. O que mais? Vai ter mais Chaos Draft também, vai ter Batalha de Planos que eles lançaram. Batalha de Planos, você lembra como é?
Não é aquele que tem uma carta especial lá?
Não, você escolhe um plano. Escolhe um plano aí.
Dominária, sei lá.
Dominária. Você vai ganhar 6 boosters pra fazer um deck selado. E os 6 boosters são de coleções feitas em Dominária.
Ah, legal.
Né? Vai ter também mais Flashback Drafts e Gauntlets também. Todos os Flashback Drafts e selados agora serão Phantom, né? Aqueles selados malucos, como as Batalhas de Planos, serão todos Phantom. Você não vai ficar com as cartas, os eventos são mais baratos, lógico, né?
Eu não sei por que isso, cara, né? Que besteira, cara. Eu tenho uma bronca com esse negócio de Phantom aí. Foi. Acho uma besteira.
Pois é, porque você paga pra jogar e ganha a Playpoint, mas não ganha as cartas. É o modelo de negócio dele, né? Acho que isso aí vai acabar dando mais grana. Se eles não fizerem Phantom, eles vão ter que cobrar mais. Em teoria, né? Porque aí você tem que comprar booster de verdade. Aí acho que fica muito caro e não atrai tanto as pessoas, né? Por isso. Eles estão dizendo que as ligas de Commander precisam de algum tweak. As ligas de Commander 1v1, tá? Porque o pessoal está esperando minutos para conseguir uma partida. Então eles estão estudando formas de melhorar aí. E quem joga Commander, se você joga For Fun, eu não jogo Liga, nem aquela partida lá valendo. Eu jogo só For Fun. Eu entro na sala Just For Fun e acho que é a do meio. Você lembra o nome das salas lá? Não estou com o Magic Online aberto aqui.
Getting Serious, Torneio Practice, né? E Just For Fun, são essas três, né?
Eu entro numa de comando, acho que é Just For Fun. É a do meio lá, eu sempre estou nela e...
Então, o 1x1, o Commander 1x1, ele, a maioria é no Just For Fun mesmo. No torneio, no practice do torneio, quase não tem ninguém mesmo. É bem pouco mesmo.
Ah, ok. Então, beleza. Tá aí a dica. E tá chegando, deixa eu ver. Se você tá escutando isso, já tá online até dia 21 de fevereiro, os drafts de Ravnica, né? Da época de Ravnica. Não é draft, é Gauntlet de Ravnica. É aquele throwback Standard Gauntlet. São decks clássicos da era da Ravnica original. E você jogou nessa época, Fernando? Não, né?
Joguei muito, cara.
Jogou?
Muito. Na época do Zumbi da Pira, né?
Não, isso aí. Zumbi da Pira é invasão.
Ah, não. Então, desculpa. Então, na época do Meloco, né? Aquele...
Meloco é Kamigawa.
Ah, então esquece, não joguei não.
Ó, essa época que tinha a deck Glazing Glare, que é o deck de oposição GW, né? Tinha o deck de Greater Goods Gift, o Zoo. O Zoo é o deck que roda Lightning Helix e é a que gerou aquela famosa cena lá, que foi filmada, inclusive, no campeonato, do narrador gritando, "It's Lightning Helix, oh my God!" Bem famoso, o top deck lá. Tem o
sim, legal. Ah, sim, essa época foi do Titã, do Cavu, né? Do Cavu que dá dano.
Cavus são de invasão. Ó, teve bloco de invasão, bloco de Odisseia e bloco de investida. Aí acho que você deve ter parado como eu. Aí veio Mirrodin, depois veio acho que Ravnica. Não, é Mirrodin, Kamigal e Ravnica. Ou Mirrodin, Ravnica, Kamigal, alguma coisa assim. É, tem o deck de Owling Mine. Owling porque é da coruja, né? E Owling Mine, lógico, da Mina Invadora. E o deck de Dragon Storm, que inclusive foi campeão mundial na época, né? Dragon Storm que pegou muito mal com os pro players. Porque era um deck que diziam que jogava sozinho, né? Clássico Dragon Storm. Mas é isso aí, quem curte esses throwbacks sabe que até dia 21 custa 10 tiques, viu? Um Phantom Event também custa 10 tiques pra jogar. Mas é isso, cara, bora chamar a transição?
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Vamos lá, começar com uma coisa especial aqui, Fernando. É, acho que eu nunca falei de produto que não seja carta aqui na nossa fase de compra, mas eu tenho uma dica legal, cara. É, eu já comprei duas vezes esse produto aqui. Olha só, no Mercado Livre, se você digitar Shield, espaço, Magic, você vai encontrar diversos vendedores vendendo Shield plástico, né? O que a gente chama de sacola Shield, né? É o Shield transparente, não é duro, ele é bem levinho, mas serve para proteger carta sim. E você encontra gente vendendo 1000 Shields por R$30 apenas.
Inclusive. Esse shield que eu comprei pro meu cubo, né?
É isso que eu ia falar. Eu encapei meu cubo, tem 720 cartas mais os terrenos. Eu comprei de um desses vendedores aqui, satisfeito, cara. Ele não é o melhor shield do mundo, claro, ele é completamente descartável, mas é baratíssimo. R$30 por 1000 shields é muito barato, né? Tem sim uma parte dos shields, cerca de 3%, 2%, que vem num tamanho que nem cabe a carta. Assim,
Ele vem zoado, né? Sim, mas assim.
Vem um pouquinho zoado, mas é muito pouco perto dos 1000.
No meu caso, assim, ele veio. O
Fernando, você gaguejou um pouquinho agora, não deu pra escutar direito, acho que a conexão. Pode repetir?
Ah, não, eu acho que é a minha conexão. Eu comprei aqui esse daí, pouquíssimos vieram menores do que as cartas, alguns vieram maiores. Mas aí eu, com uma tesoura, eu cortei de boa, sabe? Pro meu cubo tá ótimo.
Sim, sim. Tranquilo, cara. É satisfeitíssimo. Então é só digitar Shield, espaço Magic e escolher um vendedor lá, né? Lembra que tem que tomar cuidado no Mercado Livre, é só escolher alguém que já tenha vendido, que tenha qualificações positivas, né? É, que mais? Eu olhei esses preços, cara, na segunda-feira e vi o seguinte, ó, na terça, na verdade. É, o Blood Braid, ele tá $8 na TCG. Sempre a gente, quando fala de preço aqui, é preço da TCG Player, preço mínimo, né? Entre o mínimo e o médio ali. Porque às vezes você não encontra a loja que traz pra cá, ou às vezes o preço mínimo é o da carta mais zoada, mais jogada. Então, $8 ali o Blood Braid, ou seja, uns 25, 30 reais aqui no Brasil, tá bom. A versão mais barata dele, né? Pra um incomum, até que tá bom. É, o Jace é um problema, né? O Jace, a versão mais barata é de Eternal Masters ou World Wake, e tá $120 ou $130 na TCG, tá? A versão mais barata. Ele duplicou de preço antes do anúncio, ele estava $60, tá? E no mall, ele mais do que quintuplicou de preço, ele estava 10 ticks antes do anúncio. Aí passou para 50 ou 60, e o Vidiedo comentou que, ontem, né, ontem ou hoje no Twitter, que encontrou por 80 ticks.
Olha aí, cara.
É a força do Anban, né? Mas eu acho que, eu não sei se é demanda mesmo, ou se são pessoas especulando, lojas especulando. Porque, como falei com o Felipe, ele tem um tokens montado, ele tem o Affinity montado. Por que, que ele está pensando em comprar Jace? Se a gente nem sabe se esses decks vão perder com o meta atual ou vão ganhar, vão ficar melhores. Tem gente escrevendo artigo já, não lembro quem escreveu o artigo, um jogador de Hall da Fama. Ele estava falando que os dois decks que fizeram final do GP Toronto, o Boggles e o Burn, spoilers da fase de combate, desculpa, Teobaldo. Esses dois decks eles vão ganhar Eles vão ficar melhores com o novo método, né? Humanos vai cair de acordo com ele. Não sei, mas precisa, tem muito tempo ainda, tem que pensar, não precisa correr atrás de um Jace agora. Primeiro porque ele não vai ficar mais caro do que $120, assim. Vai entrar mais Jaces agora no mercado com 25 Masters, né? É, se ficar mais caro, azar assim, encontra outro deck, monta um Burn, sei lá.
Agora sim, uma dica boa também, para o pessoal tomar cuidado, a gente estava até conversando sobre isso, porque além de você estar comprando no hype, é ruim, sabe? Você tem que ver também que o Jace é uma carta que até pouco tempo estava naquela lista de 54 cartas chinesas que as procs seriam perfeitas, né? Então, você tem que ter cuidado quando você for comprar o Jace. Usa sempre alguma lente de aumento, então alguma carta do lado para comparar, porque realmente eu já vi várias procs chinesas, não me convenceu, eu acho que é facilmente detectável, sabe? Mas como eu já li vários artigos dizendo que existem essa lista de 54 cartas que são perfeitas, né? Que alguém conseguiu uma impressora igual e tal, enfim, todo aquele mito, fica aí, né? Porque o Jace era uma dessas cartas.
Boa, bem lembrado, cara, tem que tomar muito cuidado com isso. Importar cartas de lojas que você confia, né? Trocar cartas com pessoas que você confia também. Cuidado com cartas em inglês. Eu acho que aí tem uma grande vantagem de cartas em português.
Exatamente.
Né? É muito arriscado você fazer proxies, cartas falsas em um idioma específico. Agora, em inglês você vende para o mundo inteiro. Então, cuidado. Isso. Se você tem carta em português, você está salvo.
E fique ligado também, porque às vezes o próprio cara que está vendendo, às vezes ele nem sabe, entendeu? Às vezes o cara é um dealer, ou então um cara que tem muita carta e às vezes passa desapercebido, então fique ligado, entendeu? Não é também para ficar noiado e não comprar, né? Se precisar comprar, compre, mas assim, com cuidado.
Isso nem sempre foi uma preocupação com o Magic, mas quando você tem cartas cujo set podem pagar um parto, por exemplo, um set de Jace paga um parto, né? Então, passa a valer a pena falsificar, e aí tem que tomar cuidado, sim. Vindo aqui um pouquinho para o Standard, cara, tem uma carta em comum de Ixalan, não é nem de rival, de Ixalan, que está quase $4, cara. É Field of Ruin, aquele terreno que está jogando Modern também. Sabe, o terreninho que você sacrifica e você e o oponente compram, buscam um terreno básico?
Sei, o que destrói...
Campo de ruína.
Sim, sei.
Destrói terreno não básico. Pois é, cara, quase $4 aí em média. Uau, uma incomunzinha, hein? Deve estar o quê? 12 reais mais ou menos, 10, 12 reais. Níveis de Fatal Push, talvez?
Bom, mas... MP, também tem uma dica, cara, pro pessoal aí, ainda falando um pouco dos desbanimentos, né, que é inevitável, a dica que eu sempre dou pro pessoal aí, e a galera às vezes, se você pegar uns episódios atrás aí, tivesse me escutado, o pessoal ia ter estado bem. Mas assim, eu ficaria de olho nas cartas que orbitam essas duas, entendeu? Não necessariamente essas, assim, por exemplo, Comando de Colagan, que triplicou de preço também, né, eu acho que é por causa mais por causa do Mardu Tokens aí, do que da Elfa, mas essas cartas assim, elas notadamente, elas orbitam a Elfa, né? Elas jogam no Jund e tal.
Desculpa, só atualizando o preço de Comando de Colagan, $23,5.
Olha aí, já tá bem, bem carinho. E assim, eu ficaria de olho nessas cartas assim, mas aí você tem que ter a percepção e arriscar, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aquele Revoker, né? Revogador Perexiano. É uma carta que ele trava os Planeswalker, entendeu? Então, assim, eu não diria que você vai lucrar absurdos comprando ela. Mas se ela estiver barata e você puder pegar, é uma carta que é um hate contra Jace, por exemplo, né? Aquele espírito do labirinto que não permite que o cara compre carta, né?
Ah, sim.
Se comprar uma carta, ele trava o Brainstorm do Jace. Enfim, essas cartinhas, assim, que em média custam R$1 ou R$2, se eu tivesse a oportunidade, eu pegava, sabe? Se eu ver numa pasta, eu vou pegar... Porque assim, como o meta está se adaptando, a gente ainda não sabe o que está por vir. E pode ser que você invista R$2 e amanhã essa carta está R$10.
Sim, sim.
Faça um exercício mental e veja o que pode ser hate dessas cartas ou combinações, né, com essas cartas atualmente. E fique pegando essas cartinhas.
Você sabe o que é também um pique especulativo aqui para mim? O que você acha de uma carta que é X manas, você tira X... -1 marcadores da permanente alvo. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser, porque é uma permanente.
Olha aí, é legal. O que, bom, que é?
Porque o Jace custa 4. Se ele entrar e der Brainstorm, com essa carta você paga 4 manas e tira o Jace e ainda ela fica na mesa. É uma criatura que custa R$1, cara. Ela custa 30 centavos de dólar lá fora. Dá pra especular bem. Se chama Hex Parasite. É lá de Nova Firexia. E só saiu lá. Mas é uma rara, não é uma mítica, né? É uma criatura, é uma mana 1 só. E você pode pagar X e uma preta firexiana. E aí você remove até X marcadores de uma permanente alvo. E para cada marcador removido, o Hex Parasite ganha mais 1, mais 0 até o final do turno. Detalhe que é até X marcadores. Então você pode visar uma permanente que não tem nenhum marcador e ainda assim atacar com ele, só para ele ganhar o bônus, né? Um hálito de fogo de qualquer cor. E você pode fazer assim que ele entra em jogo, porque é 2 pontos a habilidade dele.
Uhum, legal.
Então é uma ótima resposta. Dá para especular, é budget sim. Né, R$1, deve ser R$1 nas pastas essa carta. Então eu correria atrás dela.
É, com certeza. E assim, serve de exercício mental também, né? Assim, pra você ver o que joga. Dar uma pesquisada, ver alguma coisa pela sua própria intuição, né? De repente, aconteceu comigo, o último exemplo que aconteceu foi aquele colosso, camaleão colosso, sei lá, camaleão não lembro, verde, que tem proteção contra preto, sabe?
Ah, sei, o camaleão colosso.
É, camaleão cavu, sei lá, alguma coisa assim. E ele era também, ninguém ligava, e aí ele começou a jogar muito por causa do Grix, né? É, não tem como tirar, se ele entra contra o Grix, não tem como tirar. Então naquela época eu não ganhei muito, mas eu ganhei alguns reais aí, especulando em cima dessa, sabe? Já perdi vários também, mas enfim, é só um exemplo como dá pra você brincar um pouco, né, de especulador.
É, eu acho que tem gente que curte isso, assim. Eu tô mais pra parte de, se você gosta do formato e não quer perder com ele, né, quer montar um deck budget, quer, quem sabe, se preparar pra, se precisar do rate, né, você não vai perder muito. Você vai perder o quê? R$5 comprando um set de Hex Parasite, por exemplo, né? Você arrisca perder muito pouco e já ter esse set guardadinho pro teu deck. Aí você não deixa de jogar por causa disso. Mas sim, especular e ganhar dinheiro em cima disso é plausível, porque tem gente que vive disso, inclusive, né? Então,
com certeza.
Então vamos pro GP Toronto.
E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui. No Rápidos Cast.
Fernando, eu gosto de uma coisa que a Wizards tem feito, quando tem GP que ela cobre, né, e Pro Tour também ela faz isso, ela separa o top 8, as matches do top 8, em vídeos de 50 minutos, uma hora, né, dependendo da partida, e ela põe no YouTube dela.
Uhum.
Né, em vídeos separados, e o vídeo já começa com os jogadores com a mão pronta e já baixando do terreno, então você não precisa ficar na Twitch pescando o momento. Então, fez isso com o GP Toronto, que foi Modern, né? Foi muito interessante, top 8, nós temos vários decks que não mudam nada com a presença do Jace e do Bloodbraid, talvez o meta fique melhor ou pior para eles, mas enfim. A final foi Boggles contra Burn, o Boggles venceu. Foi interessante essa final, eu assisti uma parte. Ó, são 7 decks diferentes, tá vendo como o formato tá saudável e diverso? Né? Quem venceu foi Dan Ward, ele venceu de Boggles. E na final foi interessante, cara, o Boggles tem 3 Leylines brancas e 2 Fs no main.
Uhum.
Mas não foi isso que protegeu ele. No primeiro jogo ele abriu de Elfo, segundo turno Rancor, terceiro turno Coroneta.
Aí não tem como, né?
Então, no primeiro ataque com o Elfo com a Coroneta, o Bunny deu Skullcrack, ele tinha acho que 2 no main deck.
Mas aí não tem jeito, né?
Ele não conseguiu matar na volta e morreu pro ataque. Porque aí assim, você toma 8, eu ganho 8, aí o Bunny não volta, não tem jeito. Aí depois disso o Bunny venceu, o Boggles venceu mesmo, não teve jeito. E o Boggles conseguiu vencer em cima de 2... Não, deixa eu ver... em cima de 2 Ponte Traiçoeira. O Burn estava usando Ponte Traiçoeira. A única carta que o Boggles tem é aquele encantamento, que é o encantamento, é o selo, né? Você sacrifica para destruir.
Sim, para destruir encantamento ou
artefato. Isso, né? Selo verde. E aí veio, ele deu top deck em um desses selos. Ele tinha destruído uma, e aí deu top deck na outra e matou com um ataque. Mas é interessante, é uma partida rápida, bem agressiva.
Tem um comando também, né? Um comando que destrói. Não, mas é só encantamento, não é artefato, verdade. É só o
de ataque?
O Dromoka.
Dromoka.
É. Mas ele só destrói encantamento, é verdade. Ele não destrói artefato, não.
É. E o Burn, cara, é um deck que qualquer um pode montar, assim, sabe? Você também pode chegar na final de campeonato com o Burn. É um deck que muda muito pouco de Burn e desBurn em coisa, mas ele continua lá. Teve dois Burns nesse top 8, né? É o deck repetido aqui. E olha só, tem 10 fetches em 20 terrenos só.
Uhum.
É um deck um pouquinho caro nisso, mas ele Splash a branco pra, lógico, o Boros Charm e a Helix, e no, que estão no main deck, e o Rest in Peace no side. Tem também Path no side, né? Uhum. Que é importante. Mas é isso. É o Bunny clássico, né? Teve também Jeskai Control, com Revelação da Esfinge e Busca por Ascanta no main deck, clássico. E esse é um deck que ganha Jace, né?
É, claro, esse Gideon aí sai fora, né? E aí a gente coloca o Jace no lugar.
É, quem até busca por Ascanta talvez saia, cara. Inclusive, no Pro Tour, no quarto round, o PV jogou contra o Rafael Levy. Né? São dois Hall da Fama jogando. E o Rafael Levy pegou a gravação do jogo deles e comentou em cima, né? Porque foi uma baita partida. O PV tava de Jeskai Controle e o Rafael Levy de UW Controle. São dois decks que vão de Ace, inclusive.
Uhum.
Mas nos comentários, a partida, cara, foi 50 minutos. Você vai gostar disso porque você jogou de Miracles, né? A partida foi 50 minutos e foi o primeiro game só. Ela foi pro 5 turnos e o Rafael Levy venceu, dando Ancestral Vision no PV pra ele comprar o deck dele. No quarto turno do 5. Então eles jogaram um game só e ganhou no quarto turno, porque foi controle contra controle, assim. Mas é interessante você ver, ele comenta da diferença entre Busca por Ascanta e Ancestral Vision, né? Ele acha que no Mirror de controle não é tão óbvio assim, mas ele acha que a Ancestral Vision é melhor.
Uhum.
Porque você não tem tantos draw... Não sei, tem alguma coisa a ver com os draws mortos. Aí, enfim, é só ver o vídeo pra entender. Mas é bem interessante para quem quiser aprender a jogar de controle contra controle no Modern. Bom, voltando a esse GP Toronto, cara, teve Grishol Brand. Você já viu esse deck jogar? É uma viagem.
Eu já vi, é um combo, né? É um combozinho.
É um combo. Ele conseguiu vencer em cima de Rest in Peace, cara. Eu acho que foi o Affinity que jogou contra ele. Teve um deck que jogou contra ele que veio de Rest in Peace, segundo turno. E ele depende muito de dar como é que é o nome? Glorious Vengeance no Grizzlebrand pra ganhar, né? Só que ele tem uma segunda win condition, que é aquela carta vermelha que põe da mão direto no jogo com ímpeto.
Através da brecha.
Isso, através da brecha. Through the Breach, né? Ele venceu, como é que foi? Jogou a Nourishing Show, que pra quem não sabe é uma Arcane, né? Aí descartou aquele Vorm, que ganha 11 de vida, então ganhou tipo 2 turnos contra o deck de Burn, né?
Uhum.
Não, foi contra o Affinity. Ele ganhou uns 2 turnos contra o Affinity. Só que como é uma Arcana, ele conseguiu dar Ritual e colocar aí dar
Splash
de Arcane com a... através da brecha. E jogou Grizzlebrand. Aí Grizzlebrand, paga o 7 de vida, compra o carta. Ataca com Grizzlebrand e compra mais carta. Enfim, ele comprou o deck dele, deu outra, fez tudo isso de novo, com rituais e com espírito guia simios. Tudo isso de novo, outra Nourishing Show e outra Through the Breach, com rituais e tudo Splash into Arcane. Colocou o Borborigmos em jogo e descartou 6 terrenos para dar 18 de dano no deck de Affinity. GG.
É, legal. E assim, lembrando que através da brecha é instante, né? E aí você pode fazer no turno do cara também. Esse deck é muito legal, cara. É bem, bem, bem bacana.
Ele não parece tão consistente, mas a presença dele em um top 8 ou outro aí mostra que ele pode ser sim. Lembra muito o Summer Bloom, que a gente achava, não, esse deck nunca vai ser consistente, né? Depende muito dos draws certos. Não, e era assim. Tá aí a força do Modern com os decks combo. Bom, além disso, esse top 8 tem Elfos, Affinity com 4 Galvanic Blast. Eu tô fazendo brincadeira de contar quantos Galvanic tem nos Affinities que eu vejo. Tem o Death Shadow de Floresta, assim, com 3 Fatal Push e 1 Dismember. É uma divisão interessante, né?
É legal. O nome que o pessoal tá dando é o Traverse, né?
Isso, Traverse Death Shadow. E teve o outro Burn que eu falei, esse foi o Top 8 de Toronto. Como eu falei, ó, Burn não muda, Boggles não muda, Grishow Brand não muda, talvez mude alguma coisa no side, né? Elfos não muda, não vai jogar Blood Braid. Affinity também não muda. Então, vale a pena quem quiser assistir as partidas lá também, dá uma olhada. Esse é algum comentário?
Não, é só lembrando aí do Mardu para o Master também, né? Que é um deck bem legal, deu um hype bem bacana naquele demôniozinho, que eu sempre achei bom, mas era
ali. O Badland Reveler.
Isso, e é um deck bem legal, viu? Ele é tipo, é um Rakdos com Linger Souls, basicamente, né? Não tem mais nada de branco.
É.
Talvez alguma coisa no side, mas ele chama Mardu só por causa da Linger Souls, que é muito forte, né? Ela com Liliana, com todas essas coisas aí, é muito forte.
Uhum. Boa, agora vamos chamar o Teobaldo, ele vai trazer o Fausto direto do camarim. Eu fiz a entrevista com ele sozinho, né, que não deu pra ninguém participar. Espero que o pessoal curta aí, tá bem legal, e confiram lá o site Eternal Magic. E o Fernando volta pra limpeza.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Fausto do Eternal Magic, bem-vindo ao Rakdos Cast.
Muito obrigado pelo convite, um grande abraço para você e todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui no Rakdos Cast e poder compartilhar um pouquinho, conversar e dialogar com você.
Legal, Fausto. E agora, o Nelson tinha passado seu contato já, a gente estava devendo essa entrevista sua há um tempão. Peço até desculpas porque a gente tem um monte de coisa na agenda, né? Às vezes não dá tempo nem de fazer esse contato inicial. Mas agora vai rolar e a gente trouxe você aqui para ver se você fala um pouquinho do site, né? Do eternalmagic.com.br, do teu envolvimento com o Magic também e do cenário Legacy do Brasil, para quem joga atualmente, para quem está pensando em entrar, né? Então, acho que você pode começar falando um pouquinho mais sobre você e sua relação com o Magic, para quem não te conhece.
Fausto é o pseudônimo do jornalista Marcelo Salles, que joga e coleciona Magic desde 1994, né?
Uau.
Então, eu começo lá atrás com boosters de Revised ainda, né? Seguindo ali para Fallen Empires, uma coisa ou outra de The Dark ainda cheguei a ver, assim, né? É muito pouquinho mesmo, assim, era só nas grandes exposições e tudo mais.
Cara, eu jogo Magic há muito tempo, é difícil encontrar alguém que joga mais tempo do que eu. Você é um dos pioneiros aqui no Brasil.
Eu sou velho. Portanto, como sou jornalista e outros colegas que estão juntos no Eterno Magic também são jornalistas, nosso objetivo foi juntar duas paixões, né? Uma a paixão jornalística, a outra o Magic. The Gathering. Então, fizemos esse site, eternalmagic.com.br, com foco no jornalismo, né? Nosso carro-chefe são as coberturas jornalísticas, as entrevistas, as reportagens, os grandes eventos que acontecem no Brasil e no mundo, né?
Uhum.
A gente estava conversando antes, falei do GP Vegas, né? Que reuniu três formatos, então nós estivemos lá e fizemos a cobertura, né? Desse evento. Foi um sucesso, né? O site bombou, entramos no radar imediatamente. Né? O site é lançado em maio, né? O GP acontece em junho, foi tudo muito rápido. Né? A gente já entra no radar da Wizard, começamos a receber cartas com exclusividade para ser espoliadas no Brasil. A partir desse trabalho de fôlego que a gente fez, um trabalho em conjunto, né? Uma equipe, repórter lá, editor no Brasil, editor de texto, editor de imagem. E conseguimos fazer grandes entrevistas com Red Duke, com Thiago Saporito, com Dan Fraser, com Rob Alexander, e com isso a gente foi conseguindo trazer conteúdo de qualidade, análise também, né?
Uhum.
A gente tem o Matheus Nogueira, importantíssimo, escrevendo sobre Commander, é um dos caras que mais entendem do formato no Brasil, e arrisco dizer no mundo todo, né? Ele entende tudo de Commander, você pode perguntar para ele. Temos coluna sobre Pauper, Modern, Legacy, queremos ter T2 também, né? Então é isso, então. O site é eternalmagic.com.br, se você não conhece, entra lá, manda uma mensagem pra gente e vamos dialogar.
Legal, é importante que a gente tenha mais portais aí, né? Já cobrei o pessoal da Central Magic também, de continuar produzindo. Por enquanto todo mundo está convergindo para a Liga Magic, mas acho importantíssimo que tenha diversos portais e até portais mais focados em alguns formatos, né? Você falou que ainda está ampliando por pedidos do pessoal que acompanha, né? Talvez aí expanda para o Standard também, o que é ótimo, mas é, entrando um pouquinho já no site aqui, eu estou olhando, ele é bem, como você falou, jornalístico, né? Tem muita cobertura, a forma como é escrito, dá para ver que não é um jogador de Magic escrevendo, é alguém que sabe escrever, escrevendo sobre Magic. Não que os jogadores não saibam escrever, mas é que dá para perceber essa diferença no, na forma dos artigos, né?
É, legal. Não, obrigado aí pelo elogio. É, claro, assim, a gente procura justamente, né, parte de reportagem é reportagem, né? Então a gente obedece às normas do jornalismo clássico, né? O que aconteceu, aonde aconteceu, como é que foi, um pouquinho, né? É, ou então, quando anuncia um evento, quando vai ser, onde vai ser, o que vai valer, etc e tal, sem emitir opinião. Já a parte das colunas são reservadas às análises opinativas. É, e dessa forma a gente complementa o nosso jornal, digamos assim, que a gente está construindo, né, ainda engatinhando, começamos apenas em maio do ano passado, ou seja, ainda vamos fazer um ano. Então é nesse sentido que a gente quer dar uma contribuição para a comunidade médica no Brasil.
Legal, e você comentou de eventos, tem uma área de eventos também aqui, né?
Sim, essa área de próximos eventos, inclusive é bom que os lojistas e os organizadores independentes possam entrar e saber que esse espaço é para divulgação gratuita dos eventos, né? A pessoa pode mandar, é só acessar nossa página no Facebook, que felizmente estamos indo para 2.000 likes já, e pode deixar lá a mensagem com as informações do torneio que você está organizando, que nós vamos passar para o site. Então vai passar, ficar visível também no site o evento de qualquer lugar do Brasil, qualquer formato.
Bacana. A bandeira aqui é Eternal Magic, mas para ser bem claro, vocês estão cobrindo de Commander, passando por Modern até Legacy atualmente, né?
Exatamente. A gente sabe que os formatos eternos aí, a gente tem formatos, ao pé da letra, né? Formatos eternos são os que você pode usar cartas de qualquer edição, portanto, Vintage, Legacy e Commander. Aliás, justiça seja feita aqui, o Fernando Seco começou a escrever Vintage pra gente, a coluna ainda que não tem uma periodicidade fixa, mas ele já fez a primeira. Quem gosta de Vintage pode ler o texto introdutório dele.
O Fernando é o único jogador de Vintage que eu conheço. Ele escutou um podcast nosso que a gente falou no Top 8 lá, Vintage, comentou também. A gente está para chamar ele para uma conversa aqui também. Tem um problema de horário, que acho que é só fim de semana que ele pode, então. Mas a gente ainda tem que fazer um programa sobre Vintage. Olha só, 108 programas, de 108 podcasts, e nenhum sobre Vintage ainda. Então...
vale a pena, porque você pode, agora com a popularização das plataformas online, né, você tem como jogar aí um desses programas. Vejo bastante gente jogando sem ter o custo financeiro extremamente exacerbado, né? Então, sim, é possível jogar, principalmente online. O Fernando, e também uma pessoa que tem ajudado demais nas colunas Modern é o Rafael Praz, que é aqui do Rio também. Ele, além de ser multicampeão, aí ganha Legacy, que ganha Modern, ganha qualquer coisa que ele jogue, ele escreve muito bem, está com uma coluna aí, o Modern semanal, fazendo uma análise semanal do formato. E eu estou ficando mais para a parte Legacy e coberturas também.
Bacana. Você comentou da parte online aí. Eu escuto, assim, não tenho dados, mas eu escuto de outros podcasters, de artigos até americanos escrevendo, às vezes, que o brasileiro, ele tem presença forte no Magic Online, né? E será que nos formatos eternos, né, o Legacy, o Vintage, tem muito brasileiro jogando no Magic Online? Você tem algum tipo de comparação aí entre vida real, entre papel e online, presença dos brasileiros nesses formatos?
Então, eu sei que agora foi anunciado finalmente o Legacy num Pro Tour, aquele de trios, né? Uhum. Esse ano comemorativo de aniversário e tudo mais. Então, eu sei que os jogadores profissionais começaram a comprar as cartas no mall, para poder treinar, né? Isso aí eu já ouvi eles falando. O Lucas me disse isso, Lucas Bertoldi, né? Não, que ganhou o Tour. E outros também, o Carlos Romão, já baiano, sua coluna na Liga Médica, ele fala sobre isso, começar a treinar, inclusive um texto muito bom que eu recomendo a leitura. Agora, a gente já tinha também, o jogo como Legacy nunca foi um formato que estava no radar, né, da Wizard enquanto formato voltado para os profissionais, né, ou para aquelas pessoas que levam o jogo, digamos assim, mais pelo lado, pelo viés da competição mais hard, né, assim. Então a gente já tinha os, entre aspas, casuais, né? A gente tem jogadores excelentes, jogadores de alto nível de Legacy que estão jogando online aí, como por exemplo o Thiago Duarte, que é organizador da Liga Mineira de Legacy. Inclusive outro dia ele escreveu um artigo pra gente quando ele estava jogando. Inclusive, se você quer entrar no Magic Online, entre agora, ele dizendo que as várias vantagens que tem, porque você pode treinar a qualquer momento, porque você evolui, você melhora o seu nível de jogo, pode jogar com qualquer pessoa, com os melhores do mundo, etc e tal. E ele até estava comemorando que ele ganhou um jogo do Joe Lossetti, que era um cara que ele admirava muito, que jogava sempre de Miracles, né? Opa. E ele ganhou, ele acabou ganhando esse jogo de 2-1, alguma coisa assim. Ele conta a história lá, depois vocês acessem para ler essa história do Thiago Duarte.
Legal, vai estar aqui na descrição do episódio esses links.
O Bruno Gomes, o Oder da Central Magic, que você havia mencionado, foi um dos inspiradores, né, do Eternal Magic. Foi uma pessoa com quem nós conversamos bastante antes de lançar o site, né? O Willi Edel também nos ajudou bastante, inclusive ele consta lá, se eu clicar em Quem Somos, ele está lá no Conselho Editorial, ele nos ajuda bastante também. E ademais, assim, a própria empresa nos recebeu muito bem, né? Nós fomos convidados a fazer uma reunião aí em São Paulo, na sede da Wizards, e foi muito bom, assim, uma conversa de 2 horas em que a gente pôde apresentar o projeto. Então, assim, acho que a coisa está bem encaminhada, acho que esse ano de 2018 vai ser melhor ainda do que foi ano passado.
Opa, tomara. E sobre a cena do Legacy aqui no Brasil, Fausto, você joga o formato mesmo?
Jogo. Inclusive, pode buscar no MTG Top 8 por Fausto Souza ou Fausto de Souza, não sei como é que eles cadastraram lá. Mas eu consegui um top 4 recentemente, jogando de Defend Texas aqui no Rio, num torneio com mais ou menos 50 jogadores. Eu já joguei o GP Seattle 2015, que foi Legacy. Quando tem GP no Brasil, eu gosto de jogar os paralelos, os Legacy paralelos. Naquele do ano passado, em São Paulo, que valeu passagem para Londres, que o Luiz Zumenstein ganhou, eu consegui chegar ao top 8, né? Assim, eu gosto de jogar, são as cartas da época, né, que eu comecei, portanto existe uma identificação geracional também. Então, desde então, eu acompanho bastante, gosto de assistir pra caramba. Então tô sempre que eu posso, eu tô assistindo, tô participando dos torneios. E a cena do Legacy, ô Vitor, acho que assim, nunca teve tão... Legacy nunca teve numa época tão boa quanto está hoje.
Olha só.
Porque você tem cada vez mais torneios, que é uma das questões que muitos reclamavam com justiça, inclusive, né? Tínhamos poucos torneios, então, assim, as pessoas... tanto é que, assim, tem um fenômeno no Legacy que, assim, geralmente quem faz os torneios Legacy são organizadores independentes, né? Porque a loja não tinha muito interesse em fazer Legacy, acaba privilegiando fazer outros torneios, né? Então as pessoas, próprios jogadores, né, do formato, acabaram abraçando a causa e organizando seus torneios, né? E claro, em parceria com as lojas. Então isso foi no processo que chegou 2 anos atrás, foi tão difícil para o Legacy que as pessoas, não sei se você lembra, mas muita gente vendeu tudo que tinha Legacy e migrou fortemente para o Modern, né? E uma época em que se dizia que o Legacy tinha morrido, né?
Eu acho que é uma questão de desculpa te interromper, é uma questão de promoção da Wizards também. Se ela está promovendo mais o Modern, o jogador que é mais competitivo, talvez ele vá preferir o Modern sim, porque ele enxerga que investindo naquele formato, ele consegue mais chances de jogar competindo por prêmios e competindo até em vagas para Pro Tour, coisas assim. Tudo vem de cima, né? Então, se a empresa decide promover um formato, acho que isso aí não tem como não atrair os jogadores mais competitivos. A questão é se a pessoa continua jogando um Legacy ou um Vintage, né? Que uma coisa não impede a outra. E eu estou impressionado agora que você falou que a cena está forte, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil escassez é a ordem do dia, né? Falta tudo. E não é um formato barato, né? E o acesso às cartas também é limitado. A gente sabe que começou aqui com quarta edição, né? Começou a vir carta para cá com quarta edição. Então, não se vendeu tanto a Dual Land aqui, tanto o Revised aqui, como se vendeu lá fora. Mas, assim como você, eu também comecei lá atrás, eu me identifico com essas cartas mais antigas. Tenho, já peguei muita Dual Land, já joguei com Dual Land, não só com Dual Land, mas com cartas de Revised, e Arabian Nights, coisas assim. Então, eu entendo como pode ser prazeroso investir nesse formato, sim. E eu tô impressionado, cara. Que bom. Agora, questão de periodicidade de torneio. Um jogador profissional que tá apto a viajar, inclusive, jogando Legacy, com qual periodicidade ele pode participar de torneios grandes, competitivos aqui?
Vamos lá. Começando do pelo menos assim, dando continuidade aí, que eu tava dizendo desse período em que o teve essa espalharam aí que o Legacy tinha morrido, né? Era comum ouvir isso, o Legacy morreu, etc e tal. Junto com isso, Vitor, havia muito preconceito contra o formato. Era um formato que se diziam, né, que era o formato de turno 1, que acabava logo no primeiro turno. E que também outra coisa é que era impossível entrar no formato porque não dá para comprar Dual Land, etc e tal. Então, assim, isso tudo foi um momento bastante difícil, né? E por isso que eu valorizo muito os organizadores independentes que carregaram o formato quando havia muito pouco incentivo, como você mesmo disse, da própria empresa, fabricante, né, a Wizard. E no entanto, eles insistiram e mantiveram, né, lá nos Estados Unidos mesmo. Só para você ter uma ideia, é só você olhar para o nome dos torneios que as pessoas faziam lá. Preservation Series, né? Quer dizer, a série para você tentar preservar, né? Então, assim, isso tudo foi preciso reconhecer. Porque hoje a gente conseguiu, né, através de muito debate, muito diálogo, né, mostrar para as pessoas que o Legacy não é um formato de turno 1, que você pode jogar Legacy sem gastar tanto, sim, né? Você pode jogar com o Defentex, por exemplo, e ser campeão de um GP. O atual campeão do GP Legacy é um Defentex, do GP Las Vegas. Então, assim, você de repente não consiga jogar de cara com um deck X. Mas você... É aquilo que o Augusto Boal falava sobre... Sobre o que você pode ou não pode fazer, a filosofia dele, né? Eu posso não ser um Pelé, mas eu posso jogar futebol.
Sim.
Então, assim, eu posso, né? Então depende muito também, aí indo mais para a sua pergunta, né? Os jogadores profissionais, né? Ainda eles vão dedicar, claro, né? E aqueles que querem ser profissionais, parte do tempo ao Legacy equivalente ao que o Legacy der de retorno para eles, mediante os objetivos que eles têm, né, dentro do Magic, né? Então, se o objetivo é ganhar a vaga para Tour, se o objetivo é fazer um Pro Point, né, eles vão sopesar para ver como é que eles investem o tempo dele. Tem colegas que jogam, que buscam um circuito profissional, que perguntaram muito antes de jogar o Nacional, de se inscrever para o Nacional Legacy, como é que seria o multiplicador do PW Point, né?
Ah, sim.
Então, assim, as pessoas querem saber, claro, né? Um PPTQ é X4, né? Um torneio casual é X1, né? Para você ter buy em GP, você precisa de 1.300 pontos, né? Para você ter buy 1, para você ter buy 2, você é de 2.500, né? Então, isso tudo conta, né? Eu quero começar um GP para poder ganhar uma grana lá para ficar no top 16, pelo menos, que é $1,000, ou quero fazer um top 8, e aí isso tudo vai contando, né? Porque a pessoa quer, né?
Uhum.
Então depende muito do objetivo de cada um. Mas o que eu tenho a dizer sobre Legacy, passando para metade do ano passado para esse ano, houve um crescimento maravilhoso. Assim, hoje a gente está com um Legacy fluorescente no Nordeste, que não tinha um Legacy regular nessa região do país. A Lampions League, que inclusive valia muito a pena, ficou como sugestão aí para vocês analisarem, conversar com o Alex Martins, que é organizador da Lampions League.
Lampions League.
E eles fizeram o maior torneio Legacy deles, fizeram 6 meses no ano passado, e aí depois no final eles fazem um top 8, estão premiando com Dual Land. Esse ano, o primeiro torneio deles deu 31 pessoas. Só para você ter uma ideia, o torneio do CLM aí em São Paulo, a final Legacy do ano passado, foram 47, né? Sim, eles fizeram com 31. Esse ano o CLM já botou 58, né? Daí o Nacional Legacy do ano passado foram 149. Então, assim, a gente, nesse final de semana que vai chegar agora, a gente vai ter no dia 17 a Alpha Legacy no Rio, que é organizada pelo Rodrigo Souza, no Marajá, 10 horas da manhã. Previsão é de colocar 40, 50 pessoas, né? A gente vai ter a Liga, aí no domingo vai ter em Belo Horizonte, na UG, a Liga Mineira, 10 horas também, organizada pelo Thiago Duarte, mesma coisa, 40, 50. Aí vai ter também Santa Catarina, primeira etapa do Circuito Catarinense, que é um circuito maravilhoso que vai percorrendo aquelas cidades maravilhosas de Santa Catarina. Também previsão é de ter esse mesmo público, né? Vamos ter o Legacy Rio Grande do Sul, que é organizado pelo Rafael Brusnik, mesma previsão, né? Quer dizer, somando tudo, estou esquecendo alguma. Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Recife, Rio de Janeiro, falei 5. Então, somando tudo, a gente pode ter aí perfeitamente entre 150 e 200 jogadores de Legacy no mesmo final de semana, no Brasil todo. Isso é bastante gente, não é pouca gente jogando, né? É bastante gente, acho que tem cada vez mais pessoas. Você junta a quebra do preconceito de que seria um formato de turno 1, né? Com o interesse das pessoas em jogarem o formato com o power level alto, que é o Legacy, né? E aí você tem essa mais gente fazendo, a Wizards dá um suporte X, cara, o formato cresce 5X, é uma coisa impressionante. Isso mostra que tem uma demanda muito, muito grande. A gente também sente isso quando a gente fez o streaming do Open São Lourenço, né? Então tivemos aí 83 jogadores nesse torneio. Agora, final de março, deve ter o Open 2, o Open São Lourenço 2, expectativa de 100 jogadores. Então, acho que o Legacy vive um momento muito bom, e aí também com a diversidade de decks. Se o Modern está diverso hoje, você vai olhar para o Legacy, comparando as estatísticas do MTG Top 8, consegue estar ainda mais, e é bom que esteja, porque ele pode usar todas as cartas, né? Ainda o Legacy está nesse momento, porque ele poderia estar como tal Vintage, por exemplo. Tem dois decks, tem o Shops e tem o Oath of Druids, né? E aí, você tem uma ideia, o deck mais jogado Modern pelo MTG Top 8, quando eu acessei a última vez, eram humanos com 10%.
Né? No Pro Tour tinha um pouco menos de 10% do meta, e tinha, assim, tinha ele com 9 e pouco, tinha dois decks com 8, uns dois com 7, e depois era só 5%, 4%. Então, entre os principais, né, os mais jogados. Então é super diverso e saudável.
Exatamente. Aí você tem, no Legacy, era o Brix Delver com 11%. Aí você pega, tem 5, num formato você tem 6 decks, no outro você tem 7, com 5 ou mais de porcentagem, né? Aí você pega o Vintage, você tem o Shops, que tem 25%, o Oath, que tem 21%, e em terceiro o Dread, que tem 10%. Os demais não existem, você tomou o formato todo com os decks. Então, assim, por isso que é importante você dizer, não é só porque o Legacy tem acesso a todas as cartas, não é isso. É porque o formato, de fato, encontra-se num ano, numa posição maravilhosa, assim como o Modern e Tactics. Então, e o T2 agora começou a ajustar também, depois dessas mudanças que eles fizeram, né?
Sim.
Então, acho que o Legacy está num momento muito bom, viu, Vitor? Quem quiser entrar, está num momento maravilhoso. é aquele investimento que você faz seguro, porque as cartas não vão rotacionar, é, você observa o que, que é da reserva de lixo e o que, que não é, para você, é, o que está na reserva de lixo, eu nunca vi cair de preço, só valoriza, então acho que é um investimento seguro, e se você gosta, se você tem amigos que joguem, né, se tem uma loja próxima que promova esse formato, eu acho que é muito legal, vale a pena, quem jogou Pauper sabe o que é jogar com Brainstorm, sabe o que é jogar com Contra Mágica, e por aí vai.
Legal, falando um pouquinho só sobre a agenda, né, eu estou impressionado que não é só a quantidade de eventos de jogadores esperados, mas é que é espalhado pelo país, né, a gente tem Rio Grande do Sul, tem Pernambuco, né, o torneio lá no Recife, e tem o eixo sudeste aqui, né, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então é de fato espalhado pelo Brasil, não importa onde você está, você consegue, não precisa atravessar o país inteiro para jogar. Né?
Exatamente, e tem um fenômeno interessante acontecendo em Brasília, o Rafael Vilela, da Asgard, inclusive o Nelson joga sempre lá, né, um grande abraço para o Nelson, para o Rafael, eles têm feito sistematicamente um esforço para levantar o Legacy em Brasília, e têm conseguido realizar Opens, chegaram a colocar em torno de 20 jogadores, né, que nesse início é muito bom, eu acho que se mantiver o empenho esse ano, consegue fixar e as pessoas vão se acostumar, né, a ter aquele ponto de encontro lá. A coisa do streaming que o Rafael faz também é muito legal, porque dá visibilidade, né, para a loja e para o torneio também. Então tem mais essa cidade aí para daqui a pouco estar nesse mapa que você está vendo aí.
O Fernando, nosso colega co-host, ele enviou aqui a lista do Lampions League que aconteceu no final do mês passado lá no Recife. E ele até pediu para a gente conversar um pouco sobre será que o Legacy daqui deve alguma coisa para o Legacy lá de fora? Para aquilo que a gente observa, por exemplo, no Magic Online, onde o acesso às cartas é melhor. Porque olhando aqui, esse torneio teve 31 jogadores. Os decks aqui estão top. Assim, tem pouquíssima coisa de diferente que a gente observa lá fora. E você não vê sinais de escassez de cartas ou de técnicas. Né? Sobre o nível dos jogadores, eu não sei dizer, faz muito tempo que eu não toco no formato, mas em termos de decks que aparecem, cartas e jogadores, você acha que a gente está num bom nível? Daria, por exemplo, para ter representatividade se houvesse um GP Legacy aqui no Brasil?
Eu não sei, eu acho que ainda, a gente ainda está numa fase de que precisa ainda evoluir um pouco para poder pensar em ter um GP Legacy, tá? Mas eu acho que a gente está no caminho certo, né? Se você junta 200 jogadores no final de semana para jogar Legacy, né? Evidente que se você pensar aí daqui a pouco isso aí está em 400, né? É evidente que se você tem um GP, muita gente que não joga o formato vai querer jogar. Assim como quem só joga Legacy às vezes pega um deck T2 para jogar um GP só porque é um GP, né? Então, isso. É razoável supor que exista um público que queira participar também, apesar de não ser o seu formato preferido, né? Agora, isso envolve muitas outras questões, né? Da vontade de se fazer, se expandir. Acho que a gente ainda tem que ainda streamar mais, mostrar mais, fazer um National Legacy com mais de 200 pessoas, quem sabe com 300 pessoas. Precisa colocar isso na tela para as pessoas verem. Para o pessoal lá da Wizard in Seattle entender o que está acontecendo com o Legacy no Brasil. Porque a gente tem os decks, a gente tem os jogadores, a gente tem os decks completos, a gente tem os jogadores de excelente nível, então eu acho que num curto prazo, aí, num cenário não muito distante, a gente já vai ter todas as condições, quem sabe no final desse ano, talvez no início do ano que vem, a gente já reúna todas as condições necessárias para que se tenha um evento desse nível e bem sucedido, né? É claro que isso não significa que ele vá acontecer, né? Eu estou falando em você estabelecer as condições necessárias para que ele aconteça. Olha, temos os jogadores, temos os decks, e se vocês fizerem, resolverem fazer aqui, nós vamos garantir que não seja aquele fiasco que foi Porto Alegre com 400 jogadores no ano passado, no T2. Então, assim, a gente precisa, acho que um ano, pelo menos, para poder... E um ano crescendo, viu, Vitor? Um ano progredindo, evoluindo.
Eu mencionei GP só para ter uma base assim, de exemplo, né? Então, em termos de habilidade, de saber pilotar deck, de conhecer o meta e de ter acesso às cartas, o meta brasileiro não deve nada para os outros, né? A gente tá a par ali, tá? Estão pareado com o meta americano, talvez o europeu também. A gente consegue ficar de igual para igual para eles, né?
Sim, eu acho que sim.
Beleza.
Acho que sim. Inclusive, assistindo as partidas do no Open lá, que a gente começou a fazer a transmissão uma da tarde e terminou às 3 da madrugada. Depois o National Legacy também. Gente, os melhores jogadores do país reunidos aí em São Paulo. E no final de semana, assim, os jogos de top 8, principalmente, foram, assim, altíssimo nível, assim. Você, se tiverem gravados por aí, se alguém pegar para assistir, assim, dificilmente você consegue apontar alguma falha grave, alguma falha mesmo, né?
Uhum.
Eu evito muito esse termo de cravar, assim, jogada errada, ah, errou aí, não sei o quê. Às vezes a pessoa não faz a melhor jogada que poderia ser feita no momento, dado o nível de informação que ele tinha, né?
Sim, sim.
Então, eu não gosto de cravar muito assim, porque até desestimula as pessoas. Mas então, se você olhar esses torneios que eu mencionei, dá para perceber que, assim, as jogadas, invariavelmente, 90% delas, dos top 8, pelo menos aí 95%, eram as melhores possíveis. Tivemos jogos de altíssimo nível. Poderiam ser vistos, tá sendo transmitido pelo Star City lá, no torneio deles, ou mesmo no GP, enfim, eu acho que o nosso nível de Legacy está muito alto.
Rápidos Cast. Aqui é DR.
Eu tava lá na final do circuito Liga Magic, né, e finalmente estando lá, vendo as pessoas, e entendendo como o circuito funciona, né, dá para perceber que se você, a tua loja local ela participa do circuito no Legacy, você tem pelo menos 5 torneios locais por semestre, né, você ainda pode ter um sexto, que seria o top 8, se você se classificar, e aí você pode ter o sétimo torneio grande, que é a final, que você ganha a entrada lá pra final, isso por semestre, né? Então já é um baita incentivo para quem mora em região, que com certeza tem lojas que fazem isso, né? Eu diria assim, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, acho que no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre também, porque aí você tem uma grande concentração de jogadores, aí justifica criar um espaço semanal pro Legacy, né? E eu acho bacana isso, cara. Então não é tão perdido como a gente imaginava. A gente fica aqui em casa só olhando mudanças no standard e às vezes no modern, e a cabeça fica ficando vai se fechando para os outros formatos, né? Mas olha só, se você só olhar o circuito Liga Magic, é no mínimo 5 torneios e no máximo 7, contando a final, né? Por semestre, isso é bastante coisa, cara.
Sim, é bastante coisa e tá cada vez crescendo mais, né? Como eu falei, o CLM começa a fazer final Legacy na última edição, no segundo semestre do ano passado. Então eles fazem com 47 jogadores no ano passado e esse ano já aumenta para 58, né?
Legal.
Ou seja, a gente vê uma evolução de mais de 20%, né? E se você somar isso aos outros torneios Legacy que acontecem no país, você tem aí bem mais do que 10 torneios por semestre. Cada uma dessas ligas que eu mencionei, que vão organizar torneios no final de semana, tem pelo menos um por mês, né? Então, algumas têm variação de periodicidade. Mas, no mínimo, assegurado, você tem um grande torneio por mês, né? E aí a gente está falando de um torneio que sempre dá alguma coisa em torno de 40, 50 jogadores, né?
Uau.
Então é como se fosse uma final de CLM por mês nessas capitais, né? Então, isso vai crescendo, né? Isso vai crescendo. Teve a média do Rio Grande, a gente tem todos os dados, né? A média do Rio Grande do Sul cresceu de uma liga para outra, de um semestre para outro. A própria Lampions League fez duas no ano passado, teve crescimento, né? Então, a gente está sempre evoluindo. Isso é importante. A curva, manter a curva ascendente, né, consolidada, é importante.
Eu acho surpreendente o crescimento, né? É surpreendente. porque para mim pelo menos é contra-intuitivo, né? A gente olha tendências, olha o que a própria Wizards anda fazendo para jogar holofote em certos formatos e nada aponta a princípio para um crescimento em formato eterno. Eu acho que isso fala alguma coisa, Fausto, sobre a própria força interna do formato, sobre a atratividade dele. Eu acho que a gente vai ter uma melhor noção disso no primeiro Pro Tour Legacy em muito tempo, que vai ser o próximo Pro Tour, né, de Dominário, onde a stream vai se dividir lá, vai ter Standard, Modern e Legacy, mas eu jogo minhas fichas ali entre o Modern e o Legacy, entre os formatos mais pedidos e mais assistidos, né.
Sim, acho que hoje, sem dúvida nenhuma, o Modern é o formato mais popular. Eu acho que o Wizard é uma... Lá em Vegas, eles me ajudaram a entender, né? Quando eu entrevistei o designer, o Gavin Verhey, ele foi o criador do conceito de overextended, né? Que depois virou Modern. Então ele me falou uma coisa na entrevista que eu não esqueço até hoje, foi o seguinte, que Magic são vários jogos, não é um jogo só, né? Então, isso foi interessante para poder processar uma série de coisas, inclusive me ajudou a ter elementos para quebrar mais ainda os preconceitos. De vez em quando você vê aqui e ali uma briguinha boba entre formatos, jogadores de um formato e de outro, é porque de fato você tem, cada formato virou praticamente um jogo. O draft é um jogo, o selado é outro, o T2 é um jogo que tem o seu ritmo, são jogos diferentes com o mesmo arcabouço do regulamento. Né? O regulamento é comum, né? São 7 cartas para começar, o baralho de 60, o side de 15, né? Nos formatos construídos, já nos selados já muda um pouco, né? Mas você vai vendo aí que tem umas variações. O que é legal também ressaltar, Vitor, é que você, na medida em que a gente vai mudando, quebrando esses paradigmas, eu tenho observado bastante que cada vez mais jogadores que curtem Modern estão flertando e participando de torneios Legacy e vice-versa, né? E quem só jogava Legacy está jogando Modern, né? E uma coisa simbólica que aconteceu ontem talvez seja a introdução do Jace da Mind Sculptor ao Modern, né? O que eu digo introdução e desmandamento? O Modern já nasce e o Jace estava banido já, né? Então... ele nunca teve experiência, então assim, a gente tem muita expectativa de que aconteça uma coisa muito boa, mas qualquer afirmação que possa ser feita agora é exercício de futurologia, né? Porque ele nunca teve no formato. A carta a gente sabe que é super poderosa, mas ela não tem o mesmo, o Modern não tem o mesmo suporte de azul que o Legacy tem. Não tem contra mágica, não tem Force of Will, não tem Brainstorm, não tem Ponder, não tem Preordain. Por que que eu vou ter certeza de antemão que a carta vai quebrar o formato? Né? Não é minimamente honesto você chegar a uma conclusão. Eu acho muito precipitado. O pessoal está dizendo por aí que acabou, foi mole, não sei o que. Então
interessante a sua visão. Nós nunca vimos ela no Modern, né? Então só dá para especular. Eu só queria abrir um parênteses aqui, Fausto, porque eu vi no teu site que você escreveu um artigo dia 9, um artigo de adivinhação, né? Vamos ver, vamos chutar o que vai acontecer. Você acertou metade. Você apostou no desbanimento do Blood Braid.
Exatamente. E também no meio do texto eu citava en passant a coincidência deles terem espoliado o Jace no meio do Pro Tour Modern. Durante o Pro Tour Modern foram espolhadas duas cartas, o Jace e a Azusa, né? Assim, não sei, aquela coisa vendo lá e eles estão acertaram a mão na streaming, impressionante. Você está vendo um Pro Tour com mais de 40 mil pessoas simultaneamente.
Foi divertido de assistir.
Incrível, e de repente tinha um Jace lá sendo espoliado. Opa! Era difícil cravar ali naquele artigo, porque era muito improvável que isso acontecesse. Todo mundo, ninguém em sua consciência poderia dizer que, até por toda a história da carta, né? A gente sabe o que ela faz. A carta é uma das cartas mais fortes do Vintage, né? Geralmente quando ela entra, se o oponente não responder, acaba o jogo. No Legacy, a mesma coisa. E, então, a gente ficava assim, poxa, isso é uma carta, mas vamos ver o que vai acontecer. Então, eu não fiz a aposta nela por causa disso. Mas porque eu fui covarde mesmo, porque na verdade os sinais apontavam, e talvez numa próxima vez, né, lendo a lore direitinho, a história, prestando atenção nos sinais, talvez um pouquinho mais de coragem eu tivesse travado ali também o Jace.
Muito, junto, muito bem, a gente até tocou um pouquinho no Modern, né, porque faz parte. O Modern é um formato que, como você falou, tá ali pau a pau com os jogadores, de um formato flertam com o outro, né. Mas já que a gente tocou nisso, só para fechar, Fausto, qual é a sua orientação para alguém que joga Modern, ou mesmo não joga Modern, ou joga um draft de vez em quando, ou Standard, e quer se aventurar no Legacy, né? Quer sentir como é, e talvez quer entrar para valer, né? É começar pelo Magic Online, ou é procurar uma loja que tem um meta ali de Magic de papel, o que você sugere?
Então, eu acho que deve, se você já tem amigos que jogam o formato, procura conversar com eles e ver onde eles jogam, né? Se você tem uma loja local que faz o Legacy, procure se aproximar, perguntar e tudo mais. Se você não tem, aí você tem que procurar as plataformas que disponibilizam o Magic Online. Com relação à escolha de deck, eu acho que tem muito a ver com a afinidade, né? Se você já joga Modern de Defentex, por exemplo, você tem uma opção boa equivalente no Legacy. Se você tem um Jundi, que inclusive foi campeão da última etapa do CLM e campeão do Nacional Legacy 2014, você tem um Jundi Modern, é muito pouco que você precisa avançar para você ter o Jundi Legacy. Você vai precisar colocar o Xamã, vai precisar colocar o Rinto Torrent e vai precisar colocar Bayo e Badland. O restante do deck é o mesmo, né? No Modern não tem Delver, não tem muito Delver. Delver não aparece muito, então não tem essa equivalência, mas é um deck muito interessante. Inclusive hoje é o deck mais popular no Legacy, é o Grixis Delver, né? Então é um deck, mas é um deck bastante caro também, né? O Burn Modern é muito parecido com o Burn Legacy. Tem poucas edições, é Fire Blast, Price of Progress, e eventualmente, como é que é o nome daquela carta que dá 2 de dano da manutenção? Esqueci o nome agora.
O Encantamento, né?
O Encantamento, isso.
De 3 joga cubo. Eu adoro pegar. É sinal de mono-red no cubo, adoro pegar essa carta, mas daqui a pouco eu lembro, tudo bem.
Exatamente. O restante é a mesma coisa: Goblin Guide, Monastery Swift Fear, Eidolon, e pronto. As Fats você já deve ter. E aí não usa, como é mono-red no Legacy, né? Eventualmente, às vezes, você splasha para o side ter acesso à orgia destrutiva para matar encantamento ou artefato, então você joga com uma taiga, né? Não é um investimento tão grande assim, que é das duais mais baratas. Então, assim, acho que procura as listas, ver o que, que você já joga.
Sulfuric Vortex.
Exatamente. Essa aí. Então, são pouquíssimas mudanças, né? Então, você tem esses decks bem parecidos, os dois formatos, e tem os decks que você... não tem no formato. O Miracles ainda existe no Legacy, por exemplo. As estratégias de mid-range com azul são fortíssimas, como o Jeskai, e aí você usa Stoneforge Mystic, True Name Nemesis, são cartas que não estão presentes no Modern, o próprio Jace, né? E aí precisa também ter pelo menos uma Volcanic Island, 2 Tundras, começa com um pouco mais caras, Force of Will, né? Então... Agora, se você já tem na sua coleção também, quer jogar, quer sentir o formato, uma coisa importante para você saber: o Legacy não acaba no turno 1, basta você olhar o top 8 do Nacional Legacy, da 2017. Nenhum combo entrou no top 8. Então, os 8 decks eram ou Delver, ou Drazi, que foi campeão, um Miracles e o restante mid-range. Então, assim, como é que pode... então não tem essa preocupação, você pode tranquilamente jogar sem ficar preocupado. E eventualmente, se aparecer um Belcher na sua frente e você for combado no turno 1, e tenha maturidade suficiente para entender que você vai ter um side feito para poder evitar esse tipo de coisa, né?
Boa dica, cara. Para finalizar aqui, Só queria lembrar de uma coisa. A gente já conversou de Legacy no programa, tinha o Fernando, acho que tinha mais alguém, eu esqueci, mas uma coisa que nós falamos é da importância de se ter um grupo, né? Como a pool de cartas é um pouco mais restrita, de cartas jogáveis, né, um pouco mais restrita, quando você tem um grupo de amigos que tem confiança ou empresta a carta para outro, de repente você multiplica o número de cartas que você tem acesso por 4, por 5, e aí você acaba podendo montar uma variedade maior de decks para jogar torneio competitivo, para ir na tua loja e tal. É só ver, por exemplo, o que o pessoal faz com Commander, né? Tem muita gente que investe em Dual Land para Commander, investe numa Stoneforge, num Batterscom, alguma coisa assim, uma coisa que joga Legacy eventualmente, mas para jogar Commander. De repente você conhece uns amigos assim, consegue pegar umas cartas emprestadas e vai para um campeonato dedicado a Legacy.
Exatamente, é uma excelente ideia ter um grupo de amigos, né, que tenha cada um seu deck, possa compartilhar, ou tenha as cartas que sejam complementares, né, você conseguir fazer os decks que você deseja jogar, né. E eu contar uma experiência engraçada aqui, o Vitor, claro, que foi, aconteceu aqui no Rio no mês passado. Um colega que eu vim observando, que estava jogando de Death Shadow no Modern, né, na nossa loja local, e ele, que é Magic Store Brasil, inclusive um grande abraço para o Max Minato, dono da loja, ele vinha jogando, fazendo resultados, né, constantemente. E eu olhei para a lista do Rafael Rufino, que é de São Paulo, ficou no top 16 do Nacional, e falei para ele: Humberto, por que você não tenta jogar o Legacy? Aí ele ficou assim, não sei o que, então começou devagarinho, né? Aí começou a pegou as folds numa troca, foi pegando uma carta aqui, outra ali. Aí eu sei que o processo, aí ele chegou pra mim um belo dia e falou: olha, eu vou jogar a próxima alfa, você me ajuda com falar sobre os principais matches, fazer o side, etc e tal. Eu falei: claro, será um prazer. E a gente começou a conversar, falei pra ele os principais decks, né, depois falo dos principais decks, as jogadas que ele deveria ter. O primeiro conceito do Legacy é um pouquinho diferente do Modern, né, a atenção que você tem que ter na hora de equipar, o turno inicial é muito importante, você posicionar o board nos dois primeiros turnos é fundamental, até o terceiro turno você já vai saber mais ou menos, 90% das vezes, quem está com mais chance de ganhar, e fomos conversando, e em duas semanas, ele também, tirando todas as dúvidas possíveis, falei: esse cara quer jogar mesmo, né? Porque ele... trocamos muitos áudios e conversamos bastante. Resultado, 6 rodadas, ele ficou 5-1, sendo que ganhou e ficou em segundo lugar no torneio, porque aqui no Rio não tem corte pro top 8. Ele ficou 5-1 em segundo lugar, sendo que a última partida foi contra o cara que foi campeão do torneio, também ficou 5-1. Então, era um deck que era praticamente um Modern com full, porque não tinha nenhuma Dual Land na lista dele. Geralmente o pessoal da Death Shadow põe um Underground para poder, eventualmente, se estiver jogando contra um deck mais agro e precisar da vida e tal. Mas não, ele jogou com Epic Grave e só.
Olha só.
Fez o Death Shadow, exatamente. Colocou Xamã, colocou Full Brainstorm. Foi isso que ele fez e conseguiu esse resultado maravilhoso com premiação e levou um Snapcaster para casa.
Uau! Que história legal, cara, de sucesso. Bacana. Aí fica de inspiração aí pro pessoal que tá pensando, né?
Exatamente, exatamente. E qualquer coisa também, estamos à disposição para trocar ideia. Lá no site, no Eternomagic, tem os contatos, né? Eternomagic@eternomagic.com.br. É só mandar uma mensagem também, a gente vai conversando e tenho certeza que vocês também estão à disposição para ajudar, né? Quem quiser trocar ideia, estamos à disposição.
Legal, só queria dizer mais uma coisa também, que para quem ainda estiver pensando, né? Como você falou aí que Magic são vários jogos dentro de um, né? O Gavin Hervey falou. Eu percebi conversando com são coisas que a gente esquece e relembra, né, quando conversa com alguém. Conversando com o Generino, que é o nosso ouvinte lá na final do Circuito Liga Magic, ele joga Legacy, e ele estava falando da presença do Elfos no formato, né? Se eu não me engano, ele não esperava e por isso ele não sideou, não trouxe side contra Elfos, e aí não deu certo a estratégia. Né, mas você percebe que, conversando com alguém assim, como o perfil de jogador que o formato atrai, a profundidade estratégica do formato, há pouco espaço que você tem para erros, né, para enganos, é pouquíssimo espaço que você tem comparado com Standard, ou com Draft, ou com selado, né. Então, é um formato que, para quem é muito competente, proposta de pensar sobre cada decisão profundamente é super atraente, né? O Legacy Vintage, você repara como os turnos 1 demoram, de fato, como para quebrar uma fat tem que pensar muito para baixar o primeiro terreno, tem que pensar, se estava falando que tinha que explicar para quem está entrando no formato, essas diferenças. Então, de repente, se quem está ouvindo isso tem esse tipo de perfil e não consegue se satisfazer completamente com o seu Modern ou com o seu Standard, né? Quem sabe o Legacy aí é a sua praia. E para descobrir isso, basta assistir vídeos. Assista vídeos, gameplays, finais de campeonato de gente jogando esse formato, que você vai entender que tipo de jogador, que tipo de estratégia você consegue implementar aí. E eu tenho certeza que você vai se divertir muito se essa for a tua praia.
Plenamente de acordo, é isso mesmo. Falou e disse, Vitor.
Beleza, Fausto, queria te agradecer aí. Você quer falar alguma coisa no final? O microfone é teu, cara.
Cara, não, só agradecer pelo convite. Eu espero que o pessoal, os ouvintes gostem, tenham gostado desse bate-papo. Obrigado ao Nelson também por ter lembrado, ter feito a ponte.
Obrigado, Nelson.
E desejar sucesso ao Hack dos Cast, muita vida longa.
Obrigado.
E é isso, estamos à disposição aí, obrigado pelo convite, sempre que quiser estamos à disposição.
Isso aí, com certeza. Fausto, não sei se é você, mas alguém que você conhece ou você mesmo vai ser convocado de novo, vai ser invocado aqui na nossa guilda de novo, porque se sabe que esse semestre está bem pesado para os formatos eternos, né?
Não, com certeza.
Tem o pós-pro tour também, então a gente vai ter que bater mais papo, já fica aí o convite aberto, tá?
Sim, não, com certeza, estamos aí para isso. Acho que quanto mais a gente falar do formato, melhor pelo formato e pro Magic como um todo, para a comunidade. Acho que quanto mais você puder experimentar os vários formatos, acho que quem gosta de Magic vai eventualmente gostar. Cada formato tem seu charme, tem o seu tempo, tem a sua... As suas diferenças estratégicas, como você falou. Então, acho que todos eles podem ser aproveitados e cada um vai saber como usar melhor o seu tempo e seus recursos para poder extrair o melhor possível desse joguinho que a gente tanto gosta, né?
Legal. Para finalizar, vou te colocar na parede, hein? Se tiver algum deck invicto no Legacy, no Pro Tour, qual você acha que pode ser?
No Pro Tour?
É.
Olha, eu acho que o Grix Delver.
Olha só, se acertar vai ser engraçado, hein, cara? Vou deixar anotado aí.
Deixa anotado.
Mas acertou.
Mas é muito, na verdade não tem muito mérito não, porque o deck mais popular, isso atrai também muito hate, então todo mundo preparado pra jogar, mas ele é o que tem mais resposta também, né? Então, não, acho que não teria muito mérito, não. É o chute mais seguro, diria.
E o Delver é a mosquinha que joga todos os formatos, né? Impressionante.
É verdade. Como ele mudou o Magic, né? O lançamento.
Putz, cara, e como mudaria se fosse banido, né?
Como mudaria se fosse banido.
Do Pauper, do Modern e também do Lego, seria engraçado. Mas tá aí, Fausto, brigadão, cara. Parabéns aí pelo trabalho, viu? A gente vai... Toda vez que você quiser que alguma coisa do site também seja que a gente fale aqui, jogue o holofote, só dá um oi, mandar uma mensagem que a gente dá essa força também. E obrigado pela disponibilidade aí, mais de 50 minutos, quase uma hora, falando de Legacy com a gente. Obrigado, cara, e bom carnaval.
Valeu, obrigado, Vitor. Um grande abraço para você, bom resto de feriado, bom carnaval. Torcer para Tuiuti ganhar esse campeonato aqui no Rio.
O Carioca.
Fez um desfile maravilhoso. Contra-hegemônico. Foi muito bacana.
Beleza.
Valeu, irmão. Grande abraço.
Falou.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Fernando, resumo dessa semana.
Vamos ver o que Modern vai ficar, né, cara?
É isso, tá todo mundo na expectativa, acessando as listas do Magic Online direto. Eu tô olhando, inclusive, enquanto nós gravamos isso, mas não saiu o dia do Modern, acho que sai na sexta, sábado ou domingo, sei lá. Por enquanto, só tem Pauper e Standard, né? Mas eu tô curioso. Eu não gostei do ban, assim, fechando, não gostei, né? Poderiam ter deixado sem esses desbans, o formato ainda ia ficar divertido de assistir, de participar. Tem muito mais chance de estragar do que de melhorar o formato. E, assim, tem aquela grande desconfiança de que é para vender Masters 25.
Uhum, Mas vamos ver, né? Qualquer coisa, assim, mudando, de repente muda pra uma melhor também, e a gente se surpreende. Mas, enfim, a dica é não compre o Jace agora, espere um pouquinho, deixa ele fazer jus à sua condicional aí. Aí você...
É muita grana. Mas é isso aí. Semana que vem tem... Ah, deixa eu dar uma olhada na nossa agenda aqui. Deixa eu ver. Tem os flashbacks de Teros na outra semana, só no Mall. Legacy Cubo no Mall no final, até meio de março. E o Mock. O Bolovo e o Márcio Carvalho vão jogar o Mock. Mas é só no começo de março, a gente fala no próximo. É isso, cara. Obrigado aí por participar com a gente.
Valeu, eu que agradeço mais uma vez.
Espero que você escute, sim, se você não conhece ainda o Eternal Magic, escuta lá o Fosso falando, ele fala bem e ele convida o pessoal a falar um pouco sobre o trabalho deles, da história dele também no Eternal Magic. Isso é legal.
E a gente vai ouvir, sim.
Beleza, Fernando. Obrigado, até a próxima.